É um prazer recebê-los. Nós vamos começar agora o nosso curso de análise crítica de certificado de calibração. É bom chamar uma atenção de que a análise crítica de certificado de calibração é a mesma de certificado de ensaio. Então, penso até no futuro acrescentar o ensaio no título, porque a teoria da análise de calibração, do certificado de calibração, é a mesma de ensaio. Aliás, isso é uma boa notícia, né? É boa parte, ou quase toda a parte da metodologia aplicada à metrologia, né? Envolvendo metrologia em calibração, se reflete em ensaio. Nós vamos ver ao longo do curso essas diferenças entre calibração e ensaio, e vocês vão ver que a base metrológica é a mesma. Eu queria dizer a vocês que o meu e-mail já está aí no chat do grupo, vocês podem mandar perguntas, se tiver um certificado e puder enviar hoje para o e-mail, eu vou lá, busco e tento trazer aqui para a gente dar uma analisada. Vocês, querendo, desejando fazer perguntas, interromper, podem fazer isso à vontade. O máximo que pode acontecer é eu chegar para vocês e falar: olha, eu vou abordar esse assunto um pouco mais à frente, então não vai ser agora exatamente que eu vou falar sobre isso. Espero um pouquinho que mais à frente venha a resposta, mas de uma maneira geral, se for ligado ao que nós estamos tratando, imediatamente a gente vai tentar tirar essa dúvida e sanar essas questões. Eu não sei se todos vocês podem estão com o microfone e podem abrir, mas seria interessante para mim conhecer um pouquinho vocês. Eu vou chamar vocês aqui, aí se vocês puderem abrir o microfone e falar assim rapidamente do que vocês buscam no curso, qual é a motivação. Se no trabalho de vocês que analisam certificado ou não, um pouquinho só do que motivou vocês a estarem aqui, né, às 9 da manhã, conversando sobre esse tema. Eu vou começar aqui pela Amanda. Amanda está aí, ela pode falar?
Posso sim.
Diga lá, Amanda. Bom dia.
Bom dia. Trabalho na Ajinomoto. Nós temos um laboratório de aplicações cosméticas na empresa. Nós realizamos a monitoração dos equipamentos em termos de calibração. Então, o motivo do curso é realmente entender se a gente está fazendo certinho as calibrações, quais são os padrões que regulamentam. Ter um pouquinho mais de embasamento técnico na hora de receber os certificados, como interpretar, para a gente ter uma melhor aplicação, trabalhar numa faixa mais indicada.
Amanda, me diz uma coisa, qual é, assim, a maioria dos instrumentos que vocês têm lá? Eu sei que vocês devem ter muito, mas, assim, me dá uns três, assim, que vocês têm bastante.
Termômetros, termoigrômetros, viscosímetro, colorímetro. Agora de cabeça mas seriam mais esses que a gente faz
Certo.
a verificação. Estufas.
Entendi, entendi. Tá certo, obrigado, Amanda. Vou passar aqui para a
Imagina.
Gabriela. Gabriela, pode contar para a gente um pouquinho do que você faz, a motivação do curso? Cadê a Gabriela? Bom, Gabriela não deve estar aí, não sei. Vou passar para a Jéssica, então. Jéssica, você está aí, Jéssica? Nos ouve?
Sim, Alexandre.
Oi.
Bom dia, né?
Bom dia.
Novamente, bom dia a todos. Eu trabalho na Orolac Indústria de Alimentos, aqui de Goiás. Eu estou por conta do controle metrológico, né, da gestão, analiso certificados de calibração. A gente tem inúmeros tipos de instrumentos, desde instrumentos de laboratório, vidrarias. E, inclusive, manômetros, manovacômetros, condutivímetros e por aí vai. Assim, eu já fiz um curso com vocês, né, mas pela plataforma do ENTIB, né, que é o curso somente a plataforma mesmo, sem interação.
Sim. Sei.
Gostei muito e quando eu vi a oportunidade de estar fazendo o curso online ao vivo, eu quis participar, né, para maior conhecimento, para ter mais confiança, né, naquilo que eu estou aplicando, naquilo que eu estou fazendo. E é isso aí.
Joia, joia, Jéssica. Obrigado pela confiança. E olha, esse curso de análise crítica de certificado é o curso mais vendido pela SBM, é o curso que as pessoas mais procuram, por conta que ele vai, né, resolver, ou tem essa pretensão de resolver esse problema que é muito comum, né? A gente calibra os
Isso.
instrumentos, a gente recebe os certificados, e o que fazer com esse papel, né? É isso que nós vamos
Isso
ver aqui
aí.
hoje.
Não, tá certo.
Obrigado.
Obrigada.
A Gabriela já está de volta? Não. Opa, Gabriela, não. A Jéssica falou com a gente agora. Eu vou para Kelly, então. Kelly. Tá aí, Kelly. Pode falar com a gente?
Oi, tá me ouvindo?
Tô te ouvindo.
Tá me vendo?
Tô
Sou
te
eu.
vendo.
Prazer. É, eu trabalho numa concessionária de pedágio, a Rota do Oeste, aqui em Mato Grosso. O motivo de eu ter procurado o curso é porque eu recebi uma não conformidade na nossa auditoria externa do ano passado. Acabei liberando um equipamento que tinha sido calibrado fora da faixa de uso, que foi um marcador de tempo, um cronômetro. Então, eu vim buscar mesmo mais conhecimento técnico, habilidade, para poder estar avaliando de uma forma coerente, né, o certificado, porque vem o certificado e às vezes ainda é um mistério para a gente, né, para poder entender se aquilo está dentro da nossa faixa de uso, para quem está começando na área, né, então ainda é um mistério.
Olha,
Vim buscar mais conhecimento.
Kelly, até para quem já começou há muito tempo é um mistério, porque nós, infelizmente, não temos formação de metrologistas. Então, a
É
pessoa se
verdade.
forma em engenharia, se forma em química, em física, em biologia, enfim, numa área dessas, das ciências exatas, da natureza, e nada de metrologia. Pelo menos uma base era importante ter. E aí
Exato.
nos jogam lá na indústria e a gente tem que se virar, né?
É verdade. Se vira aí, vamos ver. Tem que estar tudo ok.
Complica. Tá certo. Obrigado, Jeff. Kelly. Eu vou aqui para a Sheila. A Sheila está podendo falar com a gente?
Oi, bom dia.
Bom dia, Sheila.
Tudo bem? É, eu trabalho junto com a Amanda na Ginomoto, então também, né, no laboratório de aplicações cosméticas, e aí o objetivo seria entender, né, o conteúdo do certificado pra, e interpretar melhor o que ele está trazendo aqui para a gente.
Tá certo. Tá certo, obrigado. E o Najan, o Najan tá aí? Najan tá aí, eu já vi Najan.
Oi, professor. Estou
Oi,
aqui. É que
e aí?
tá muita instabilidade na minha conexão aqui, está caindo toda hora, infelizmente.
Puxa
Mas
vida.
vamos tentar conversar aqui.
Vamos.
Desde o lugar aqui para ver se eu consigo resolver o problema. Mas vamos lá. Meu nome é Jean, eu sou consultor em gestão de qualidade. Trabalho em empresas que prestam serviço para o Inmetro. E eu tenho grandes dificuldades hoje em análise de crítica de certificados, porque as empresas que eu presto consultoria utilizam muitos equipamentos que são controlados pelo Inmetro. O Inmetro exige uma série de regras para você estabelecer requisitos de análise de certificados. E o estabelecimento desses requisitos de análise de certificados é que é o meu grande problema. Como estabelecer, como chegar a requisitos que atendam o que o Inmetro exige e que facilitem também a vida da empresa que vai prestar o serviço.
Entendi. É um problema, nós vamos abordar isso. O que olhar no certificado? Muita gente pensa, Najan, e pensa corretamente, mas não completamente, né? Porque pensa assim: analisar o certificado é ver se ele tem todos os itens que aparecem na 17025. A 17025, né,
Sim.
ela define o que deve ter no certificado de calibração. Isso é um passo. Mas a análise ela vai além disso, né? Além dele atender tudo aquilo que tem na 17, que é uma coisa assim, mais assim, formal, nome do instrumento, faixa de medição, qual é a empresa a qual pertence o instrumento, quem está calibrando, condições ambientais, que é importante, mas é bem checklist. Tem a segunda etapa que, para mim, é a mais bonita e mais interessante. Será que esse instrumento atende ao meu processo? Ou seja, eu calibrei ele, eu posso colocar ele para fazer as medições no meu processo, que eu vou ter confiança nos resultados obtidos por ele?
Basicamente é isso mesmo.
Com o meu processo? Essa que é a chave para mim, que é o que nós vamos ver bastante aqui. Tá certo.
Estabelecer faixa de calibração, estabelecer ponto crítico, é uma grande dificuldade que a gente tem.
É isso. Deixa eu ver aqui, eu já me perdi um pouquinho aqui, mas eu tô... Thaís, eu não falei com Thaís ainda. Thaís Lemos. Ela tá aí, Thaís?
Olá, bom dia.
Oi, Thaís, bom dia.
Tudo ótimo. Tem um probleminha aqui no fone, mas tá tudo certo agora.
Diz aí, Thaís, o que fez você acordar cedo para vir aqui me ouvir?
Ah, sim, não. Eu faço parte da empresa Rota do Oeste, né? Eu tô aqui junto com a Kelly, companheira ali de trabalho. Nós viemos aprender um pouco mais sobre o trabalho que a gente realiza na Rota do Oeste, né? Nós trabalhamos com alguns equipamentos e eu venho da engenharia de produção, tô me formando. Tenho um curso de técnico de qualidade, tenho um pequeno conhecimento sobre metrologia e aqui o interesse é abrir mesmo a mente.
Entendo. Entendi. Tá certo. Vamos ver se eu consigo ajudar nisso aí. Vamos ver. Deixa eu ver quem eu não falei ainda. Eu acho que a Gabriela, não foi a Gabriela que eu não conseguia contato? Eu acho que foi, mas a Gabriela... Não sei se ela está aí me ouvindo, mas ela não. Tem mais alguém que...
Oi, desculpa. Oi.
A Gabriela? Ô, Gabriela, sim. Como vai?
Estou aqui, peraí. Oi,
tá joia. Estou te ouvindo. Oi, bem. Gente, aí. Aí. Tudo bem?
Sim.
Conta para gente, Gabriela.
A memória aparecer.
Eu faço. Estamos vendo.
Eu sou de um laboratório ambiental, eu trabalho aqui na parte de qualidade e a gente está na implantação da 17.025, então a expectativa é que auxilie a gente nessa questão de interpretação do certificado de calibração, da gestão da qualidade como um todo, até porque a gente tem muitos equipamentos, né, que requerem a calibração constante por provedor externo, acreditado e tudo mais. Então, é nesse sentido as nossas expectativas.
Joia. Muito bom. Eu acho que eu falei com todo mundo. Se tem alguém que eu não falei aí, que eu estou bobeando, que eu me perdi na lista? Não, né? Eu acho que eu falei com todo mundo. Tá, e Sheila, eu falei com a Sheila. Najan, a Kelly, a Jéssica, a Gabriela agora, a Amanda... Eu acho que sim. Então, vamos dar início, vamos decolar. Se vocês precisarem fazer umas perguntas, pode abrir o microfone e perguntar. Se você achar melhor pelo chat, eu prefiro falando, vocês falando, mas às vezes está com alguma dificuldade, pode também mandar para o chat aqui. Eu tenho que ficar com um olho no gato, outro no fogo. Né? Eu tenho que ficar aqui e ali... prestando atenção aqui nos meus slides e vendo se tem alguma coisa no chat. Pode ser que eu demore um pouquinho, mas eu fico de olho. Então, vamos começar. Eu acho que vocês estão vendo a tela aí, a projeção do PowerPoint. Vocês têm lá no site da Intib, no site do nosso curso, no link do nosso curso, tem uma pastinha que nós colocamos o material do curso. Então, lá você tem essa apresentação em PDF, lá vocês têm, se não me engano, o Vocabulário Internacional de Metrologia e o Sistema Internacional, que são duas literaturas importantes de vocês baixarem para ter e para dar uma lida. Que mais que nós temos lá? Ah, nós temos lá também uma planilha Excel, onde eu vou fazer os exercícios com vocês, alguns exercícios do curso. Todos os exercícios do curso eu vou fazer lá nessa planilha Excel. Então, lá tem esse material. E vamos começar aqui, eu já deixei aqui minha apresentação, vamos começar aqui diretamente, né, o nosso assunto. Então, deixa eu aqui, peraí. Então, olha, nós vamos ver hoje esse primeiro item, que é um item bem rápido, onde eu só quero levantar em que normas, basicamente, na 9.001 e na 17.025, a gente encontra essas exigências de análise de certificado, de controle de instrumento, de observar o instrumento e verificar se ele está apto ou não para uso. Logo, logo, a gente passa para a rastreabilidade, que é um assunto fácil, tranquilo, mas é importante a gente conversar sobre ele, porque ele gera muita dúvida. O que é ter rastreabilidade? O que significa a expressão "seu instrumento é rastreável"? O que é isso, "meu instrumento é rastreável"? Se usa muito essa expressão e a gente vai tirar essa diferença explicando o que é um instrumento que foi calibrado na rede brasileira de calibração ou de ensaio e um instrumento que não foi. Será que eu sou obrigado a calibrar meu instrumento na rede brasileira de calibração? A resposta é não. Ah, mas se não, então qual é a condição? Então nós vamos discutir isso. O terceiro item é basicamente o vocabulário internacional de metrologia. Por quê? Boa parte do não entendimento nosso do certificado de calibração ou de ensaio, veja que o que eu vou falar para calibração serve para ensaio, boa parte do não entendimento está no fato da gente não conhecer os termos metrológicos, o que significa cada termo daquele, o que significa ter no certificado incerteza de medição, o que é incerteza de medição, o que significa ter no certificado a palavra erro, a palavra tendência, o que é aquele K que eles chamam de fator de abrangência, o que é aquilo, o que é o padrão, o que é o objeto, muitos certificados aparecem em valor do objeto, o que é o objeto, enfim, esses termos a gente vai encontrar no vocabulário internacional de metrologia. Esse vocabulário ele está disponível lá no material do curso. Eu recomendo muito que vocês baixem esse vocabulário e leiam. Não precisa ler como se lê um livro, mas leia assim. Eu estou interessado em saber o que é exatidão. Vai lá e vê o que é. Eu estou interessado em saber o que é precisão. Existe diferença? Vai lá e lê, que lá está dizendo. Eu queria saber o que era a resolução de um instrumento. Lá está dizendo. Queria saber o que é erro, tendência. O que é esse tal de erro sistemático? O que é erro aleatório? Que termos são esses? Isso tudo está explicado lá no vocabulário. E eu vou abordar aqui a maioria desses temas, né? O quarto é o centro da nossa história, né? O critério de aceitação de um instrumento de medição, como que eu elaboro esse critério de aceitação. O quinto é a análise do certificado. O sexto é uma coisa muito importante, que é a verificação intermediária, o que é e como eu faço. O sétimo item é a periodicidade da calibração. É uma questão muito colocada por todo mundo que analisa certificado. Eu devo calibrar de quanto em quanto tempo? Existe uma norma que define isso? Resposta, não. Exceto em alguns casos. Por exemplo, a Anvisa, ela gosta de colocar regulamentos técnicos, procedimentos, onde a Anvisa, em algumas situações, ela define a periodicidade da calibração. Se existir algum instrumento interno, um regulamento técnico, uma legislação específica que defina, tudo bem, nós vamos atender. Mas a maioria dos instrumentos não possui uma norma que defina a periodicidade da calibração. E o último é um fluxograma que eu trago para poder conversar com vocês, assim, propor um caminho para vocês analisarem certificado. É uma proposta, evidente, que vocês podem e devem alterar, modificar, acrescentar, mas eu trago um fluxograma dizendo, olha, quer analisar certificado? Siga esse passo a passo proposto. E aí você vai, dependendo da sua situação, característica da sua empresa, você vai fazendo pequenas adaptações. Aqui eu trago algumas referências bibliográficas que são importantes, que a gente utiliza aqui no nosso curso, alguma coisa da 9001, da 17.025. A 17.025 é uma norma específica para laboratório de calibração e ensaio, né? De requisitos para laboratório de calibração e ensaio. Tem a 10.012, que é uma norma de sistema de gestão de medição. Essa norma 10.012, eu aconselho bastante vocês comprarem essa norma. A 17.025, eu não aconselho vocês comprarem, a menos que vocês estejam implementando a 17.025, aí vocês já compraram, porque já estão implementando. É interessante conhecer a norma 17.025? É interessante, sim. Mas aquela para comprar, para ficar comigo dia a dia, a 10.012 eu acho mais interessante para essa nossa questão de análise de certificado, né? Eu trago aqui, já deixei lá para vocês poderem baixar lá do nosso do link do curso. Esse livrinho, que é o chamado Sistema Internacional de Unidades, ele é bem interessante, é bem rico, ele fala um pouco sobre a história da metrologia, a história do sistema internacional, e vocês vão ver ao longo do nosso curso a importância de se conhecer o sistema internacional. A norma exige que o certificado de calibração tenha unidades no sistema internacional ou faça referência a ele. Então, se eu mandei um termômetro calibrar e o termômetro está em Fahrenheit, Fahrenheit é uma unidade de temperatura do sistema inglês, não é do sistema internacional. O laboratório deve calibrar o seu termômetro em Fahrenheit, sem nenhum problema. Ele vai colocar todos os resultados em Fahrenheit. Mas, no certificado, ele precisa dizer um Fahrenheit equivale a tantos graus Celsius, porque grau Celsius é a unidade do sistema internacional. Grau Celsius e Kelvin. A diferença é que o Kelvin é a unidade do sistema internacional de base e o grau Celsius é a unidade do sistema internacional de temperatura derivada, mas as duas são do sistema internacional. Agora, quando eu mando calibrar um manômetro, a maioria deles está no sistema inglês, ou em bar, ou em PSI, enfim. E aí, a pessoa que pegar, o laboratório que pegar o termômetro vai calibrar na unidade do termômetro, PSI, bar, quilograma força por centímetro quadrado, só que ele vai colocar uma coluna. A primeira coluna dos dados do meu certificado, a primeira coluna, ele vai colocar o valor da pressão naquela unidade, bar, PSI, quilograma-força, ele vai colocar no sistema internacional. O certificado ele precisa ser rastreável ao sistema internacional. Então, se a unidade que ele está medindo não pertence ao sistema internacional, em algum momento ele tem que dizer, olha, esse valor que eu estou medindo equivale a tantos, no caso do sistema internacional de pressão, é a tantos pascal. Então, ele vai colocar quilo pascal, omega pascal. Pascal é a unidade de pressão do sistema internacional. Então, o sistema internacional é interessante ter esse livrinho, e esse livrinho é um livrinho escrito pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas, é o BIPM. O BIPM é o órgão máximo de metrologia. É como se fosse a FIFA, comparando com o futebol, seria a FIFA da metrologia. E os imetros de cada país seriam a CBF, a CBF da metrologia. Então, o imetro nosso, ele não está subordinado ao Bureau Internacional, exceto tecnicamente, mas administrativamente não, é um órgão do Estado brasileiro, o imetro. Mas o Bureau Internacional é o órgão máximo de metrologia. Ele é que emite pareceres e normalização ligado à metrologia e o nosso Imetro aqui no Brasil tem que seguir, tem que obedecer. Aliás, não é só no Brasil, não. No mundo inteiro, os Imetros do mundo inteiro têm que seguir. Cada país tem o seu Imetro, né? Que muda os nomes, né? Na Alemanha chama-se PTB, nos Estados Unidos chama-se NIST, mas vai mudando os nomes, mas são os Imetros de cada país. Então, esse é o SI. Esse livrinho é o livrinho que eu deixei lá também para vocês baixarem, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia, a versão 2012. Essa versão 2012 é a última versão e ele está com as cores da bandeira portuguesa porque foi a primeira edição luso-brasileira. O Bureau Internacional de Pesos e Medidas, né? Ele escreveu o vocabulário internacional e a tradução para a língua portuguesa foi feita pelo Imetro e pelo IPQ. O IPQ é o Instituto Português de Qualidade. Ele é o Imetro de Portugal. Então, os dois organismos se sentaram e traduziram o VIM. E aí, por isso que tem essa capa com as cores da bandeira portuguesa, né? A sardinha puxou mais. Se tratando de sardinha, é natural que se puxe mais para a brasa dos portugueses. Os portugueses têm uma ótima sardinha, né? Então, essa é uma outra literatura que eu uso, que é um meu livro, um livro que eu escrevi junto com um amigo, Pedro Paulo. Esse livro foi lançado no final do ano passado. E ele está nas melhores casas, né, do ramo. É um livro que me orgulha muito. É o quarto livro que eu escrevo, é o terceiro de metrologia. E esse livro me deixa muito feliz porque nós conseguimos colocar nesse livro o ensinamento da metrologia de forma didática, com exercícios propostos, exercícios resolvidos, exercícios com resposta. É muito chato estudar num livro, fazer os exercícios e não saber qual é a resposta. Esse livro, inclusive, quando você compra ele ou em e-book ou em impresso, você, assim que comprar, você vai ganhar. No e-book não precisa. Assim que você comprar ele no e-book, você já tem no e-book todos os vídeos. O livro ele tem aproximadamente uns 20 vídeos. Vídeos da gente ensinando como resolver alguns exercícios, vídeos da gente ensinando a calibrar balança e a calibrar manômetro, vídeos da gente contando passagens importantes da metrologia, situações erradas, né, de medições erradas que geraram acidentes metrológicos muito famosos. Enfim, e se você comprar ele impresso, aí não, você vai ter um código que você entra no site da editora e consegue ver esses vídeos. Então, vamos começar. O primeiro item aqui que eu trago para vocês, e toda vez que eu fizer alguma menção, eu vou colocar a fonte aqui embaixo. No caso aqui, foi a 10.012, que é a norma para sistemas de gestão de medição. É uma norma antiga, de 2005. Ela, na minha opinião, deveria sofrer uma atualização, mas é a norma que nós temos. Ela diz assim: um sistema de gestão de medição eficaz assegura que o equipamento de medição e os processos de medição são adequados para o seu uso pretendido. Então, nós temos que, para ter um sistema de gestão eficaz, nós temos que garantir isso, que o equipamento ele é adequado para o uso pretendido. Ou seja, não basta só eu mandar calibrar o instrumento. Tem que voltar o certificado, né, da calibração. Eu tenho que olhar o certificado e ver se ele, se o certificado, as características do instrumento que estão escritas no certificado, se elas são características que atendem ao uso pretendido. E é basicamente esse o centro do nosso curso, né? Que características são essas e como eu faço essa relação? Como eu leio um certificado e vejo se o equipamento atende ou não atende às minhas necessidades? É isso que nós vamos, no centro da nossa conversa de hoje é essa. É importante para atingir os objetivos da qualidade do produto e gerenciar o risco de resultado de medição correta. Porque se eu calibro, pego o certificado, não analiso, boto o instrumento para funcionar, pode ser que aquele instrumento não esteja adequado para fazer o controle das variáveis do meu processo. E aí eu estou achando que está tudo lindo e não está nada lindo. E aí o meu processo está fora de controle, eu estou achando que está sob controle, porque o meu instrumento ele não está adequado, então o meu instrumento dá um resultado falso, mentiroso para mim, e eu não consigo entender isso, e eu estou achando que está tudo bem, é um falso positivo, né? Eu estou achando que está tudo bem e não está nada bem. O objetivo de um sistema de gestão de medição é gerenciar o risco de que o equipamento de medição e os processos de medição possam produzir resultados incorretos. Então, isso está escrito claramente na 10.012. Os métodos usados para um sistema de gestão de medição variam de verificação básica de equipamento à aplicação técnica de estatística no controle de processo de medição. Nós vamos ver tudo isso. A verificação básica, como é, e ela é importante. A calibração, que é mais complexo do que a verificação. E alguns controles de processo de medição, que a gente também vai analisar para ver como que a gente faz esse controle para poder julgar, né, se o equipamento está apto ou não ao uso. Ali na 9001, fala: a organização deve determinar e prover o recurso necessário para assegurar resultados válidos e confiáveis. Então, olha lá, é uma responsabilidade da organização. Ninguém na empresa pode dizer: ah, eu não sabia que esse instrumento não estava bom para uso. Isso não é uma responsabilidade minha. É uma responsabilidade da empresa, sim. E aí é que pega as auditorias, né? Os auditores vão em cima, louco da vida, querendo saber por que você não calibrou. E se você calibrou, por que você não analisou o certificado? E se você analisou, cadê a comprovação de que você analisou? Né? Não adianta dizer que fez, né? Tem que provar que fez. A organização deve assegurar que os recursos providos sejam adequados para o tipo específico de atividade de monitoramento e medição assumidas, sejam mantidas para assegurar que estejam continuamente apropriados aos seus propósitos. Então, eu tenho que garantir que meu instrumento ele está adequado para uso. E outra, eu tenho que garantir que eu estou sempre checando isso, eu estou sempre mandando ele calibrar. E entre uma calibração e outra, eu estou fazendo uma verificação intermediária, que é algo muito importante e fácil de fazer. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, não é difícil de fazer. A organização deve reter informações documentadas apropriadas, como evidência de que os recursos de monitoramento e medição sejam apropriados para os seus propósitos. Então, como que eu faço isso? Eu guardo o certificado de calibração e de ensaio, eu guardo. Eu crio um procedimento de análise certificado, que nós vamos ver isso ao longo do curso. É o item 8. O item 8 que eu falei para vocês, do que nós vamos ver hoje, eu mostro para vocês que no item 8 eu faço um fluxograma. O procedimento de vocês, ele deve seguir aquele fluxograma, é claro, com modificações, não há problema nenhum. Aquilo não é uma norma. É uma ideia, mas é uma ideia que vai ajudar bastante a provar, né, para todo mundo, inclusive para os auditores, que você não só calibra, mas você analisa o certificado e essa análise de certificado ela passa por um procedimento que você construiu baseado nas normas, baseado na documentação, na literatura, né? Quando a rastreabilidade de medição for um requisito, e aí por isso que eu trago o item rastreabilidade, porque aparece essa expressão, é muito comum essa expressão de rastreabilidade, quando a rastreabilidade de medição for um requisito ou for considerada pela organização uma parte essencial da provisão de confiança na validade do resultado de medição, os equipamentos de medição devem ser verificados ou calibrados. Eu já adianto a vocês, se vocês puderem calibrar, calibrem todos os equipamentos que você usa de medição. Eu digo se puder, porque nós vamos ver ao longo do dia de hoje que tem alguns equipamentos que a gente não encontra laboratório que calibre. Dentro da rede brasileira ou fora da rede brasileira. Isso é um problema. Ainda bem que isso acontece com muito poucos equipamentos, mas acontece. Então, se isso acontecer, a alternativa que você tem é fazer uma verificação. Eu vou mostrar para vocês a diferença disso, vou chegar lá. Então, isso é uma coisa importante, calibre os equipamentos. Se você, por um acaso, não conseguir, são poucos mesmo, mas pode acontecer, aí vocês fazem apenas uma verificação. Vou dar um exemplo de um equipamento muito comum, as indústrias utilizam muito, cromatógrafo. Não tem ninguém que calibre cromatógrafo. Não tem ninguém que calibre até ontem, eu não sei. Pode ser que tenha aparecido alguém aí, eu não saiba, mas não conheço. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer uma verificação. Quem é que é mais competente para fazer verificação de cromatógrafo? Pelo menos o que eu tenho observado são os próprios fabricantes do cromatógrafo. Ou então o dono do cromatógrafo fazendo uma verificação. Ele pega lá uma solução, uma substância que ele conhece as características dela, que seria uma solução padrão, e faz ser analisada pelo cromatógrafo e compara. Mas é um problema, cromatógrafo, espectrofotômetro é outro instrumento difícil de encontrar a calibração. Muitos equipamentos que fazem análises em química têm complicação de calibração. A química, a metrologia química precisa evoluir bastante. E a dificuldade da evolução da metrologia química não está nos químicos, está nos padrões. Os padrões químicos são muito sofisticados, é difícil da gente ter bons padrões, gerar bons padrões. Então, isso gera alguns problemas. Bom, mas se você não tem quem calibre, você tem que fazer técnicas de verificação. No caso desses instrumentos que eu falei, quem mais consegue lhe fornecer essas técnicas, essas verificações, são os próprios fabricantes. Identificados para determinar a sua situação, quer dizer, além de você fazer a calibração ou verificação, o equipamento deve estar identificado. Identificado no seguinte sentido, ele está calibrado, ele tem um selo do laboratório dizendo, olha, foi calibrado em tal data, e dizendo também qual vai ser a data da próxima calibração, isso seria muito importante ter nos instrumentos. Salvaguardado contra ajustes é outra coisa que vocês devem evitar, que o instrumento fique desguarnecido contra a questão de ajuste. O que é ajustar um instrumento? Ajustar um instrumento é fazer uma intervenção nele, de tal maneira, intervenção mesmo, mecânica, pega a chave de fenda, abre o instrumento, faz uma intervenção no sentido de diminuir o erro dele. Essa intervenção é possível de fazer, mas toda vez que você faz essa intervenção, abre o instrumento, mete a chave de fenda, pega um alicate, faz alguma coisa para diminuir, para mudar a engrenagem dele ou a eletrônica dele, para diminuir o erro do instrumento, você pode fazer isso, só que quando você faz isso, imediatamente você acabou com a calibração do instrumento. Então, todo instrumento que é ajustado, nesse sentido, no sentido de abrir e fazer uma intervenção mais enérgica, você tira a calibração dele. Então, o que você deve fazer? Se você quer ajustar um instrumento, ajuste e mande calibrar logo em seguida. Ou o que a maioria das pessoas fazem. Elas contratam um laboratório de calibração que também faz o ajuste. Ele vai te cobrar mais caro, porque isso é um serviço além da calibração, mas ele vai fazer o ajuste, que é diminuir o erro do instrumento, e em seguida fazer a calibração. Nem todo instrumento tem ajuste. Então, se você pegar termômetro de líquido e vidro, TLV, que é muito usado na indústria química, na indústria alimentícia também, o termômetro de líquido, o TLV, não tem ajuste. Então, se ele tem um erro alto e você quer diminuir esse erro, senta e chora, não tem o que fazer. Tem que trocar o instrumento. Então, nem todo instrumento tem ajuste, mas a maioria tem. Essa aqui é a sorte nossa, né? A maioria deles tem e a gente pode fazer. ou contratar alguém, né, que é o mais recomendado, que faça isso, né? Eu já vou adiantar para vocês um item que provavelmente vocês devem me perguntar e eu acho ótimo já adiantar ele aqui. É balança. Eu tenho quase certeza que todos vocês que estão fazendo o curso têm balança lá no laboratório, na empresa de vocês. Balança é um instrumento que tem em tudo quanto é lugar. Aquelas balanças de laboratório, chamadas balanças analíticas, balança de 4 casas, balança de 3 casas, de 5 casas, muito usada na indústria alimentícia, farmacêutica, na indústria química. Aquelas balanças, e outras também, quase todas as balanças têm um ajuste, que não é esse ajuste que eu estou falando. Não, que tem esse ajuste da intervenção, por isso que as balanças vêm com um lacre na traseira, justamente para você não arrebentar esse lacre, abrir a balança e fazer essa intervenção. Então, esse lacre é para evitar isso. Por isso que está aqui salvaguardado contra ajuste, para proteger isso. Mas existe um ajuste que se faz na balança, que é um ajuste de linearidade. Os fabricantes de balança, erroneamente, chamam isso de autocalibração. Esse nome é uma tristeza, porque a gente estuda tão pouco metrologia, tem tão pouco acesso ao conhecimento de metrologia. E quando o fabricante vai passar um conhecimento, ele passa um conhecimento errado, então, puxa, era melhor ficar calado, né? Para falar errado, é melhor ficar calado. E isso acontece muito. Você pega o manual das balanças e o manual da balança vem dizendo autocalibração. Inclusive, tem uma tecla, muito comum essa tecla nas balanças, é uma tecla CAL, C-A-L. Parece que quando você apertar aquela tecla, a balança vai se autocalibrar. Não existe essa autocalibração. O que a balança, então, vai fazer quando eu sigo os passos descrito no manual do fabricante sobre a tal autocalibração? A balança vai linearizar, ela vai diminuir o erro dela. Isso é um ajuste muito mais simples do que aquela intervenção, é um ajuste eletrônico da balança. Esse tipo de ajuste vocês devem fazer sempre antes de começar a usar a balança. Por quê? Porque o laboratório que foi calibrar a sua balança, ele fez esse ajuste da tecla CAL, esse ajuste de linearizar. Basicamente, a ideia é a seguinte, você tenta fixar 2 pontos, informar a balança, 2 pontos de referência. Normalmente, se você olhar o manual, um ponto vai ser o zero, onde você não vai colocar nada em cima da balança, nenhum peso em cima da balança, e o outro ponto, geralmente, é o fundo de escala da balança. Então, se a balança vai até 200 gramas, o manual vai pedir uma massa de 200 gramas. Então, você coloca o zero, que é não colocar nada, a balança é informada disso, depois a balança pede a massinha de 200, você coloca a massinha de 200, a balança lê aquela massinha de 200, e o que ela faz? Ela tenta linearizar entre o zero e o 200, eletronicamente. Ela tenta fazer com que todos os desvios dessa linha reta entre o zero e o 200 sejam minimizados ao longo das faixas da balança. Esse ajuste é um ajuste que você pode fazer. Ele não descalibra a balança, pelo contrário, ele faz com que a balança volte à condição inicial de calibração, porque o laboratório que foi calibrar a sua balança fez esse ajuste antes de fazer a calibração. Se não fez, deveria fazer, porque essa é a orientação de todos os documentos do INMETRO sobre calibração de balança. A SBM tem um curso sobre calibração de balanças, é dado por mim esse curso, e se vocês tiverem interesse, é nesse mesmo modelo, só que o curso é um curso de 2 dias, ele não é de 1 dia só. Mas muito bem, a balança você pode fazer esse ajuste, essa autocalibração, sem nenhum problema antes de utilizar a balança, né? De começar a utilizar a balança. A organização deve determinar se a validade de resultados de medição anteriores foi adversamente afetada quando o equipamento de medição foi constatado inapropriado. Isso é um problemaço, mas é um problemaço importantíssimo. E está na 9001, nem na 17.025 está. Quer dizer, também tem um pouco sobre isso, mas na 9001, que é uma norma do ponto de vista metrológica mais simples, ela já fala sobre isso. O que quer dizer isso? A organização deve determinar se a validade do resultado de medições anteriores foi adversamente afetada. Você pega um instrumento, um equipamento, um instrumento e manda calibrar. Ele é calibrado. Quando ele volta, você vai analisar o certificado e descobre que o equipamento que atendia os seus critérios, ou seja, ele era utilizado e era aprovado para ser utilizado dentro do seu processo de medição lá, na empresa, na indústria, enfim. Agora, ele volta da calibração com novas características, novo valor de erro, novo valor de incerteza, por exemplo, que faz com que ele não atenda mais o critério. Ou seja, esse meu equipamento, ele está reprovado. eu estou com ele há 10 anos e ele, nas últimas 9 calibrações, ele estava aprovado. Na décima, ele foi reprovado. Será que essa reprovação aconteceu no dia da calibração? Ou seja, será que a performance alterada do equipamento, as características do equipamento alterada, ele aumentou o erro, aumentou a incerteza, por exemplo, isso aconteceu no dia da calibração ou isso vem acontecendo há mais tempo? Essa que é a questão problemática. Eu calibrei meu instrumento em 2018. Mandei, e estava aprovado. Mandei calibrar de novo em 2019. Em 2019, quando chegou o certificado, eu reprovei. De 2018 a 2019, eu tenho um ano. Esse meu equipamento está ruim. Ele está reprovado. Há quanto tempo? Logo depois de 2018, logo depois, primeiro mês depois que veio do certificado de 2018, segundo mês, o que nós temos que fazer? Nós temos que tentar, né? E aí é que é importante você ter o controle dos equipamentos, sabendo, olha, esse lote que eu produzi foi um lote produzido onde eu medi características, né? Para produzir esse lote, eu medi com esse equipamento, esse instrumento, então eu consigo rastrear, eu consigo ver, olha, esse lote produzido foi produzido controlando o processo que produziu, né, o processo de produção, utilizando os instrumentos tais, tais, tais. E se tem um deles que está reprovado, eu tenho que varrer tudo que eu produzi nos últimos 12 meses, isso se eu calibrei ele de 12 em 12 meses. Porque se eu calibrei de 24 em 24, de 2 em 2 anos, aí eu tenho que varrer os últimos 2 anos. Então, isso é muito ruim. E tem um jeito de você evitar isso, que são as verificações intermediárias. Fazendo verificação intermediária, você descobre antecipadamente, antes de mandar calibrar, se o equipamento saiu do seu controle. Então, a verificação intermediária é muito importante para isso. Se vocês querem perguntar alguma coisa, eu já falei um monte aqui e devo já ter colocado algumas questões importantes. Se vocês quiserem perguntar, falar, fique à vontade. Não tem problema nenhum. Senão, eu continuo aqui seguindo a nossa história. Então, vamos lá. A hora que vocês quiserem fazer uma interferência, à vontade. Hein? O laboratório deve ter acesso aos equipamentos, incluindo, mas não se limitando, a instrumentos de medição, software, padrões de medições, material de referência. Isso fala 17.025. O laboratório tem que ter acesso a esse instrumento. Não pode ficar guardado, preso, controlado por alguém. Nos casos em que o laboratório utilizar equipamentos que sejam fora do seu controle permanente, o laboratório deve assegurar que sejam atendidos os requisitos para o equipamento, para equipamento deste documento. Isso é uma coisa importante. No caso em que o laboratório utilizar equipamentos que estejam fora do seu controle permanente, por exemplo, você está lá no laboratório e você está controlando os laboratórios que estão lá no seu dia a dia. Mas você também tem que fazer análise, certificado e controle de equipamentos que estão fora do seu laboratório, que são equipamentos utilizados por outro laboratório, dentro da sua empresa, por outro setor. Ou o que é mais comum, eu faço análise e certificado de calibração aqui e eu tenho muito pH-metro que eu analiso. Só que os pH-metros não ficam comigo, eles ficam sempre com as pessoas fazendo medição de pH em campo. E eu só vejo esses pH-metros quando eu tenho que calibrar ele de novo, sei lá, de ano em ano. Isso é uma coisa, é uma situação que vocês têm que dobrar a atenção. Por quê? Será que a pessoa, as pessoas que utilizam esses diversos pH-metros, eles utilizam corretamente? Eles tiveram treinamento para usar corretamente? Será que eles sabem que a variação de temperatura afeta gravemente a medição de pH? Será que eles sabem que campo eletromagnético afeta gravemente a medição de pH? Enfim, será que eles utilizam e guardam esses pH-metros de maneira correta? Ou eles jogam em qualquer lugar? Enfim, essas questões são questões que preocupam quem analisa certificado. Por quê? E controla instrumentos. Porque, do contrário, você vai estar achando que o pH-metro está ok. Ele está sendo usado durante um ano lá. Você nem vê o pH-metro, nem vê as pessoas que o utilizam. As pessoas utilizam ele errado, fazem medições erradas. Então, o teu trabalho está bem feito, mas o trabalho lá da ponta está mal feito. Isso não adianta de nada. Quer dizer, os dois estão perdendo tempo. Você analisando uma coisa que não vai ser usada corretamente e a pessoa que está fazendo uma medição que é fake. Então, tem que se preocupar com esse tipo de coisa. A empresa precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Não é analisei o certificado, entreguei para o usuário e agora é um problema dele. É um problema de todo mundo, é um problema da empresa. O laboratório deve ter um procedimento para manuseio, transporte, armazenamento e uso uso e manutenção planejada dos equipamentos? Sem dúvida nenhuma, nós vamos conversar sobre isso mais à frente. Mas seria muito importante esse tipo de coisa. É muito comum a gente pegar e analisar o certificado, fazer um controle da periodicidade da calibração. Só que na hora que eu pego o equipamento para embalar, para mandar para fora, para ser calibrado, porque eu tenho que enviar para o laboratório externo, né, a empresa para calibrar, eu tenho que mandar esse instrumento para um transporte, para poder levar esse equipamento. E aí eu mando ele, e quem embala, embala mal embalado, quem transporta, transporta de maneira que chega lá quebrado. E aí o sujeito que vai calibrar, ele fala, liga para você dizendo, ó, o seu instrumento chegou aqui quebrado. E aí você fica se perguntando, chegou lá quebrado ou foi ele que quebrou? Então, essa questão, e mais, o equipamento sai lá perfeito do laboratório de calibração ou de ensaio, chega para você quebrado. E aí você liga para o laboratório e fala, pô, foi vocês que quebraram. Aí ele fala, não foi eu que quebrei, não. Quem quebrou? Foi a transportadora? Enfim, esse item, armazenamento, uso, manutenção, é fundamental dentro da história. A gente não pode armazenar o equipamento de qualquer jeito. Ah, joga aí na bancada, deixa pegando sol, coloca ele num lugar que tem alta umidade. Os equipamentos odeiam sol, calor, alta umidade, maresia. Eu não sei se vocês estão todos longe do mar ou próximo do mar, mas se estão próximo do mar, saibam que maresia não é bom para equipamento. Altas temperaturas não é bom para equipamento. Ficar guardado num armário com sol batendo não é nada bom. Pegar poeira, a pessoa pega com a mão toda suja o instrumento, então vai levando sujeira para o instrumento, isso vai danificando. Se for um padrão, então, aí danou-se. Então, essas preocupações são aquelas preocupações de boas práticas, sabe, que a gente precisa ter e que muitas vezes a gente não tem, ou a gente tem sozinho, tem outras pessoas na empresa que não tem. Então, são pontos que nós temos que conversar aqui. O laboratório deve verificar se os equipamentos estão conforme com requisitos especificados. É basicamente a análise de calibração, a análise crítica. Os equipamentos utilizados para a medição devem ser capazes de alcançar a exatidão de medição e a incerteza requeridas. Como que eu sei que ele tem a exatidão e a incerteza requerida? Vamos ver isso. Os equipamentos de medição devem ser calibrados quando a exatidão de medição ou a incerteza de medição afetar a validade do resultado. A calibração do equipamento for requerida para estabelecer a rastreabilidade metrológica dos resultados. É muito comum isso. Você, nas empresas hoje, todos os equipamentos têm uma exigência de garantir a rastreabilidade, que nós já vamos discutir o que é. Então, a calibração é uma forma de você garantir a rastreabilidade, talvez a melhor delas, pela rede brasileira de calibração ou fora da rede. Você também pode fazer fora da rede. Então, isso é um item importante do nosso curso. É calibrar para quê? Ou ensaiar para quê? E o que fazer com esse certificado? Qual laboratório buscar para fazer esse serviço? Qualquer um? Ou só os laboratórios da rede brasileira? Isso tudo nós vamos discutir já já. O laboratório deve estabelecer um programa de calibração. Então, isso é importante. É ter um programa que vai definir de quanto em quanto tempo cada equipamento vai ser calibrado, qual o laboratório que eu vou utilizar para calibrar, que requisitos esses laboratórios devem ter. Eles precisam ser da rede, não precisam? Que incerteza eles devem apresentar? Enfim, isso são questões que é importante colocar isso num procedimento. Nesse procedimento de análise certificado, isso são questões que devem estar abordando a qualificação do laboratório que vai fazer o serviço para mim. Todo equipamento que necessite de calibração ou que tenha um período de validade definido deve ser etiquetado, codificado ou identificado. Então, se você calibra um equipamento e esse equipamento precisa ser calibrado de tempos em tempo, que é o que vai acontecer com todos eles, coloque uma etiqueta nesse equipamento dizendo a data da calibração, a data da próxima calibração. Isso ajuda muito no controle. Todo mundo que olhar o instrumento vai ver se o instrumento foi ou não foi calibrado e se a calibração está vencida ou não. Deve ser retirado de serviço o equipamento que tenha sido submetido à sobrecarga ou que tenha sido manuseado incorretamente. Então, ele recebeu uma sobrecarga, ele está sendo manuseado incorretamente, ele está com um defeito, isso tudo tem que tirar de serviço para você resolver essa questão. Colocar ele, né, dar uma manutenção para consertar ele. Muita gente pensa que calibrar é consertar o equipamento. Isso é um erro grave. Calibrar não é consertar o equipamento. Calibrar é descobrir as propriedades metrológicas do equipamento. Quais são essas propriedades? Muitas. Eu vou citar as mais importantes para vocês agora. Erro. Isso tudo nós vamos ver nos slides mais à frente, mas eu já adianto. Erro, incerteza, tendência, linearidade, esterese, repetibilidade. Essas são características mais importantes quando você manda um instrumento para ser calibrado. Claro que vai depender muito de instrumento para instrumento. Então, tem instrumento que não tem esterese, tem instrumento que tem esterese. Nós vamos discutir isso, o que é esterese, já já. Esses termos estão todos lá no vocabulário internacional de metrologia. Mas eu já adianto, alguém aqui, não lembro quem, mas alguém falou de manômetro, que tem muito manômetro. Manômetro é o rei da esterese. É um instrumento que tem muito esterese. Então, quando a gente calibra manômetro, uma das coisas que a gente quer conhecer é a esterese dele. Balança tem esterese. Dinamômetro tem esterese. Relógio comparador tem esterese. Todo instrumento que tem um mecanismo que estica e volta, elástico dentro dele, tem esterese. Porque a esterese é exatamente isso. A diferença entre o que o instrumento lê quando comprimido e quando estendido. Então, o manômetro é o rei, por quê? Porque o manômetro é exatamente assim. Se você abrir um manômetro, você vai ver que dentro dele tem um mecanismo que, quando a pressão aumenta, aperta esse mecanismo, o ponteiro anda. Quando a pressão abaixa, relaxa esse mecanismo, o ponteiro volta. Esse mecanismo pode ser mecânico, pode ser eletrônico, mas o princípio é o mesmo, de apertar e contrair e descontrair. Isso gera esterese. Então, por isso que o manômetro tem muita esterese. O equipamento deve ser isolado para evitar a sua utilização ou deve ser claramente etiquetado ou marcado como fora de serviço. Você tem que identificar que ele está fora de serviço. O laboratório deve examinar o efeito deste defeito do equipamento ou desvio dos requisitos especificados e deve iniciar o procedimento de gestão de trabalho não conforme. Ou seja, se esse equipamento ele está apresentando um defeito, ele apresenta esse defeito desde quando? E tudo que ele mediu para trás, até quando ele prejudicou o resultado? Até quando ele me deu um valor incorreto? A gente precisa resgatar isso para tentar consertar alguma coisa que pode ter acontecido lá atrás, na medição, gerando uma não conformidade no nosso produto, né? E se esse produto for um produto, por exemplo, um remédio? Imagina que eu produzi durante os dois últimos dias remédios fazendo controle de massa dos princípios ativos com uma balança que estava fora de especificação. Eu posso ter colocado na praça, nas indústrias, nas farmácias, um remédio que pode estar matando pessoas, porque ele está com um princípio ativo maior ou menor. Ele pode estar, a pessoa pode estar tomando esse remédio e não está fazendo efeito nenhum. Então, enfim, eu dei o caso do remédio, mas eu posso ter muitos casos onde eu não precise ter a morte envolvida, mas eu posso ter uma não conformidade que traz um defeito no equipamento, um prejuízo para o consumidor. Eu estou envasando feijão e colocando lá ele um quilo de feijão num saquinho e a balança está com erro acima do previsto e eu estou colocando no mercado feijão de um quilo, mas na verdade tem 950 gramas. Então eu estou lesando o consumidor em 50 gramas. Isso é um outro problema que pode acontecer. Ninguém está morrendo, mas está sendo lesado. Isso é a parte da metrologia legal, né? Quando forem necessárias checagens intermediárias para manter a confiança no desempenho do equipamento, essa checagem deve ser realizada de acordo com um procedimento. Então, o que eu vou recomendar para vocês ao longo do dia é que vocês façam a checagem intermediária. Vou descrever para vocês como é que ela ocorre e que vocês escrevam esse procedimento de checagem intermediária. Coloque no papel isso, não passa de uma folhinha. É como fazer aquela checagem intermediária. Muitos manuais descrevem como fazer essa checagem, mas se o manual não descrever, você pode elaborar. É muito simples, é algo muito simples. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Quando dados de calibração de material de referência incluírem valores de referência ou fatores de correção, o laboratório deve assegurar que esses valores de referência ou fatores de correção sejam atualizados e implementados conforme apropriado. Por exemplo, às vezes você tem um instrumento que tem um fator de correção, do tipo, toda vez que você fizer uma leitura e ele marcar o valor, qualquer valor, subtraia 0,1 dele. Isso é um fator de correção. Esse fator de correção tem que ser checado, geralmente nas calibrações ou de tempos em tempo, que pode sair de 0,1 para 0,2. E aí você tem que alterar esse valor. Isso é bem específico, não é muito comum, Mas se acontecer, em alguns equipamentos ocorre, você tem que estar checando isso, porque esse fator de correção ele pode mudar com o tempo. As propriedades metrológicas do instrumento, elas mudam com o tempo. A isso nós chamamos de deriva. Então, os instrumentos, eles derivam. E essa é a principal razão de eu calibrar de tempo em tempo. Se os instrumentos não derivassem, eu não precisava calibrar de tempo em tempo. Eu calibrava uma vez só e pronto. Ele vai ter aquelas características metrológicas para a vida toda. Calibrar, gente, não é consertar, tá? Então, não fiquem pensando, poxa, eu calibro ele o tempo de ano em ano, ou de dois em dois anos, para ver se ele está funcionando bem. Não, a calibração não descobre se o instrumento está funcionando bem. Quem descobre que ele está funcionando bem é a manutenção. A calibração descobre propriedade metrológica. É verdade que se o instrumento estiver quebrado, não funciona, não liga, vamos chamar assim, aí na calibração o laboratório vai tentar ligar e vai falar, poxa, ó, seu instrumento não liga. Aí vai descobrir que ele está quebrado. Mas não é serviço do laboratório de calibração nem de ensaio consertar instrumento, saber se ele está funcionando bem ou mal. Não. O que o laboratório vai descobrir é, vai pegar o seu instrumento, vai comparar com um padrão de referência, e nessa comparação ele vai descobrir quanto é o erro do seu instrumento, qual é a tendência, a linearidade, a esterese, a repetibilidade, a incerteza, propriedades metrológicas. É isso. Calibrar é descobrir propriedade metrológica. E o que fazer com essas propriedades? É o objetivo do nosso curso hoje. O que eu faço quando eu tenho essas propriedades metrológicas lá no certificado? Vamos seguindo. Devem ser retidos registros de equipamento que possam influenciar as atividades de laboratório. O registro deve incluir o seguinte. Então, é um item da 17.025, 6.4, que fala dos registros que vocês devem... anotar, vocês devem controlar dos equipamentos, o nome do equipamento, o nome do fabricante. Você não pode dizer assim, ah, eu tenho, sei lá, 50 termômetros lá na minha empresa. Quais são esses termômetros? Aonde eles estão? Existe um controle disso? Isso é muito importante e é isso que a 17.025 está falando no seu item 6.4. Nome do fabricante, identificação do modelo, número de série, evidência de verificação, ou seja, eu faço verificação intermediária nesse instrumento. Então, diga isso. Geralmente as empresas fazem uma planilha, quase sempre de Excel, mas eles fazem uma planilha com esses dados. O nome do equipamento, o fabricante, o número de série dele, a periodicidade da calibração, se ele é calibrado de ano em ano, de dois em dois, enfim. Se faz verificação intermediária ou não faz. Critérios de aceitação, que nós vamos ver hoje como é que se define esses critérios e assim por diante. A localização dele, aonde está esse equipamento, em que laboratório, em que setor da empresa está, as datas das calibrações, resultados de calibrações, isso é muito interessante você planilhar o resultado da calibração, porque aí fica fácil de fazer uma série de contas, de cálculos que nós vamos mostrar aqui. O plano de manutenção, qual é o plano de manutenção do equipamento? Se tem ou se não tem, é bom ter. Detalhes de qualquer dano, mau funcionamento, vocês vão ver comigo mais, assim, o último item, lá perto das 18 horas, nós vamos ver que equipamentos que sofrem muita manutenção, que quebram frequentemente, são equipamentos que devem ter a periodicidade da calibração reduzida. Então, se eu calibro um equipamento de ano em ano e ele toda hora dá defeito, é bom calibrar de 6 em 6, é bom calibrar de 3 em 3 meses. É claro que a gente não quer um equipamento que dá toda hora defeito, né? Toda hora manutenção. Mas se não tiver jeito, uma forma é diminuir o intervalo de calibração. Equipamento que dá muito defeito é equipamento que sai frequentemente, muda as propriedades metrológicas dele. Por isso que eu tenho que diminuir o intervalo de calibração, para descobrir as novas propriedades metrológicas o quanto antes. E aumentar o número de verificações intermediárias, que é verificar o comportamento do instrumento entre uma calibração e outra. Chegamos aqui ao nosso assunto... que eu mencionei várias vezes o nome, que é a questão da rastreabilidade. A questão da rastreabilidade. O que é rastreabilidade? Aí eu trago aqui a fonte, o Vocabulário Internacional de Meteorologia 2012. A rastreabilidade, o que, que diz o Vocabulário Internacional? A rastreabilidade é um dos pilares fundamentais para prover confiança às medições. E ela é, o VINDES, propriedade de um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a incerteza de medição. Então, o instrumento ter rastreabilidade é um instrumento ter sido calibrado numa cadeia ininterrupta. Que cadeia ininterrupta é essa? Então, eu vou pular um pouquinho aqui para mostrar a vocês a cadeia, depois eu volto. A cadeia ininterrupta é essa aqui, ó. Aqui estão os equipamentos do laboratório das fábricas, das indústrias. Nós chamamos aqui de chão de fábrica. Ele está na base da pirâmide, porque quanto mais eu subo essa pirâmide, maior é a rastreabilidade, melhor vai ser a minha medição, menor vai ser a minha incerteza, melhores instrumentos eu terei. Então, a gente considera que os instrumentos, do ponto de vista metrológico, mais simples, estão no chão da fábrica, nas indústrias. Agora, se eu pegar esse meu instrumento que está aqui e mandar calibrar nos laboratórios de calibração e de ensaio de referência, quais são os laboratórios de calibração e ensaio de referência que nós temos no Brasil? São os laboratórios da Rede Brasileira de Calibração. Então, se eu pegar o meu instrumento e mandar ele ser calibrado na Rede Brasileira de Calibração, eu estou garantindo a rastreabilidade dele. Ou seja, eu estou garantindo o fato dele estar pertencendo a uma calibração em rede, uma calibração que tenha um rastro, e esse rastro, o laboratório da Rede Brasileira de Calibração e de Ensaio, pertencem a essa cadeia. Por que eles pertencem? Porque todos os padrões desse laboratório, da Rede Brasileira de Calibração e de Ensaio, assim como todas as auditorias que eles sofrem, sofrem do Laboratório Nacional de Metrologia, que é o nosso Inmetro. Então, os laboratórios da Rede Brasileira de Calibração e de Ensaio, eles são auditados pelo Inmetro. E quem audita, a coordenação que audita esses laboratórios é a CEGECRE. A CEGECRE é uma coordenação do Inmetro que é encarregada, entre outras coisas, de fazer as auditorias e os acompanhamentos do laboratório da Rede Brasileira de Calibração. Então, se eu pegar o meu instrumento e colocar para ser calibrado num laboratório da Rede Brasileira de Calibração, eu estou garantindo a rastreabilidade. Por quê? Porque o meu laboratório, o laboratório que eu estou calibrando, né, é da Rede Brasileira, e sendo da rede, ele pertence a esse rastro metrológico. Vamos continuar esse rastro. Então, todos os padrões desse laboratório da Rede Brasileira de Calibração, eles são comparáveis aos padrões do Inmetro. E os padrões do Inmetro são comparáveis aos padrões internacionais. E os padrões internacionais são comparados às referências máximas que nós temos na metrologia, que é o sistema internacional. Então, garantir a rastreabilidade é entrar nessa pirâmide. E a forma mais simples de você entrar nessa pirâmide é pegar o seu instrumento e mandar para a Rede Brasileira de Calibração. Bom, e se eu quiser calibrar o meu instrumento fora da Rede Brasileira de Calibração? E eu quero por várias razões. Uma, é mais barato, e é mesmo. Duas, no estado onde eu moro, onde eu trabalho, onde tem a minha empresa, não tem laboratório da Rede Brasileira de Calibração. Isso ocorre. Eu já vou mostrar para vocês como vocês descobrirem quais os laboratórios pertencem à Rede Brasileira de Calibração ou não pertencem. E vocês vão ver que tem lugar que não tem esse laboratório. Não tem laboratório da Rede Brasileira. Brasília, por exemplo, não tem um laboratório da Rede Brasileira de Calibração. Por exemplo. Piauí não tem. Eu acho que Pará não tem. Ou tem um. Nós vamos ver lá. Mas tem lugares que não tem. E tem lugares que tem, mas não tem para a grandeza que você quer. Ah, eu quero calibrar a temperatura. O estado onde eu moro tem 3 laboratórios da Rede Brasileira de Calibração, mas nenhum é de temperatura. Pior, o laboratório tem, eu tenho no meu estado um laboratório da Rede Brasileira de Calibração na área de temperatura. Só que ele só calibra termopar. E eu quero calibrar um termômetro digital, um TLV, por exemplo. Então, ele é da Rede Brasileira, calibra só termopar, não calibra TLV, então ele não vai poder me atender. E isso é uma coisa que eu quero destacar aqui para vocês. Não basta o laboratório ser da Rede Brasileira. O escopo do laboratório tem que atender o que você quer. Então, eu tenho que ser da Rede Brasileira de Calibração, na área de interesses, do seu interesse, se é a temperatura, a área então é a temperatura. Dessa área de temperatura, qual instrumento eu sou acreditado? Termopar? PT100? Termômetro de resistência? TLV? Todos 3? Só 2? Enfim. E mesmo que eu seja acreditado para calibrar termômetros termopares, Ah, então está resolvido. Eu quero calibrar termopar. O laboratório é acreditado em temperatura, em termopar, resolveu o meu problema. Não resolveu o seu problema, por quê? Você tem que ver se a faixa de temperatura que ele está acreditado é a faixa de temperatura que te interessa. Então, às vezes, eu quero calibrar um termopar na faixa de 1.000 a 1.500 graus Celsius e o laboratório que eu tenho no meu estado calibra termopar pela rede brasileira de calibração, ele é acreditado em temperatura, em termopar, só que até 1.000 graus. E eu quero de 1.000 a 1.500. Então, muito cuidado quando a gente for escolher o laboratório da rede brasileira para nos atender. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aonde que a gente busca essa informação. Por que tem que ter cuidado? Porque às vezes eu estou indo para um laboratório, crente que ele é um laboratório que vai me atender por ser da rede, por ser de temperatura, por calibrar termopar, mas a faixa dele não me atende. Então eu preciso definir bem e ter certeza que o laboratório atende todos os requisitos que eu quero, que eu preciso. Vou mostrar para vocês o caminho de vocês descobrirem isso facilmente na rede brasileira de calibração. Agora, se eu quero calibrar o meu instrumento fora da rede, eu posso? Pode. Qual é a única exigência que as normas fazem? É que você precisa se certificar que este laboratório que está calibrando o seu instrumento, ele usa um padrão para calibrar o seu instrumento. Padrão esse que foi calibrado nessa pirâmide. Ou no laboratório da Rede Brasileira de Calibração. Eu sou rastreável. O que é eu sou rastreável? É, eu não sou da Rede Brasileira de Calibração. Eu não sou da Rede Brasileira de Calibração, mas eu sou. Mas o meu padrão é calibrado pela Rede Brasileira de Calibração ou pelo Inmetro, algo desse tipo. Vocês estão me ouvindo bem? É, tive aqui um probleminha, mas. Priscila, está ouvindo bem?
Um pouquinho, mas já voltou.
É, deu uma escorregada aqui na minha internet, mas já está melhor já?
Já está melhor, professor. Deu uma falhadinha, mas já está melhor.
Deu uma falhadinha. Tá certo. Então, é como se nesse nosso slide aqui, eu colocasse aqui do lado de fora, aqui, ó, o site da rede da SBM, tá aqui, ó. No site aqui perto do site, eu coloquei um laboratório que é fora da pirâmide. Eu posso calibrar nesse laboratório que é fora da pirâmide? Posso. Desde que o padrão que ele utiliza tenha sido calibrado na pirâmide. Ou seja, por um laboratório da Rede Brasileira de Calibração ou de Ensaio, por um laboratório do Inmetro, por um padrão internacional, enfim. Isso é que é garantir a rastreabilidade. Como que eu provo isso para o meu auditor? Chega lá um auditor na minha empresa e fala assim, esse equipamento foi calibrado? Foi. Me dá o certificado dele. Pega. Ah, mas você não calibrou na rede brasileira. Como é que tu comprova a rastreabilidade? Aí o que a gente faz? A gente pede uma cópia do certificado do padrão que calibrou o nosso instrumento, quando não é da rede brasileira de calibração. Se você calibrar na rede brasileira, você não precisa dessa cópia, porque se o laboratório é da rede brasileira de calibração, está garantido a rastreabilidade, e está garantida a rastreabilidade pelo Inmetro. Por isso que o Inmetro acreditou esse laboratório. Então, quando é da rede, não precisa se preocupar com isso. Agora, quando é fora da rede, você precisa pedir esse certificado do padrão. Outra coisa que eu quero falar para vocês sobre isso. Calibrar na rede é melhor. Por quê? Porque os laboratórios da rede, eles são auditados pelo Inmetro. Técnicos do Inmetro vão até o laboratório checar a documentação, os procedimentos, a qualificação do pessoal, o equipamento utilizado. Quando você calibra fora da rede, ninguém vai nesse laboratório auditar ele. Então, um laboratório que não pertence à rede, ele não é auditado pelo Inmetro. E significa o quê? Significa que ele pode estar fazendo tudo errado ou tudo bem. Tudo certo. Ninguém fiscaliza. Então, eu não estou dizendo que todo laboratório que não pertence à rede é ruim. O que eu estou dizendo é que todo laboratório que não pertence à rede não é auditado, não segue a 17.025, que é a norma para o laboratório da Rede Brasileira de Calibração de Ensaio. Ele não tem controle, ele está soltinho na vida. Então, vou levar aqui a um extremo. Se nós aqui do nosso curso resolvêssemos amanhã pegar um quarto da nossa casa, um quartinho, e transformar esse quartinho num laboratório de calibração e sair calibrando instrumentos dentro desse quartinho, eu poderia fazer isso perfeitamente, que isso não estaria infringindo nenhuma lei. A única coisa que eu preciso é ter um registro na prefeitura para funcionamento desse laboratório, mas eu digo, eu não preciso mencionar a minha existência para o Inmetro, por exemplo. Não preciso nem mencionar. E se mencionar, o Inmetro fala, eu não tenho nada a ver com isso, eu só sou responsável pelo laboratório da rede. E aí vocês podem estar pensando, poxa, isso é um absurdo, o Inmetro deveria proibir, deveria ter uma legislação que proibisse que um laboratório só pode fazer o serviço de calibração se ele for da rede brasileira de calibração. Isso é o paraíso, mas isso não ocorre. E não ocorre só aqui no Brasil, não, no mundo inteiro. E é por quê? Se a gente baixar, né, se o Inmetro fizer uma portaria impedindo que os outros laboratórios, enfim, o Brasil vai parar, porque são poucos os laboratórios da rede brasileira de calibração. O Brasil tem muito pouco laboratório da rede. Vamos ver como é que a gente encontra esses laboratórios? A relação deles? Deixa eu voltar aqui, que eu falei para vocês que eu pulei um pedacinho, olha só. O pedacinho foi esse. Quando a rastreabilidade é combinada ao Sistema Internacional de Unidade, é possível garantir que as medidas são universalmente consistentes. O que é a rastreabilidade ser combinada ao Sistema Internacional? É ou a rastreabilidade. Aqui, ó, o topo é o Sistema Internacional. Ou eu estou calibrando dentro dessa pirâmide, ou eu estou calibrando fora, mas o padrão utilizado por esse laboratório fora está dentro da pirâmide, porque ele foi calibrado, por exemplo, aqui no laboratório da Rede Brasileira de Calibração. Essa é a maneira de eu garantir a rastreabilidade. Mas deixa eu voltar aqui. Peraí. Olha lá. O usuário de um serviço de metrologia no Brasil pode optar por duas rotas para obter a rastreabilidade. A primeira, calibrando seus instrumentos de medição no laboratório da Rede Brasileira de Calibração. O mesmo vale para ensaio, tá? Calibrando num laboratório fora da Rede Brasileira de Calibração, mas com seus padrões calibrados na Rede Brasileira de Calibração. Ou num laboratório reconhecido pelo Inmetro. Pode ser um laboratório internacional. Olha, o meu padrão não foi calibrado na Rede Brasileira de Calibração. O meu padrão foi calibrado no PTB da Alemanha. Eu mandei meu padrão lá para a Alemanha e pedi para o PTB calibrar. Isso é muito raro, porque o dinheiro que eu vou gastar de transporte para pagar o PTB da Alemanha para calibrar o meu padrão, não vale a pena. É muito mais barato eu calibrar aqui na Rede Brasileira de Calibração. Mas eu estou dizendo para vocês que, tecnicamente, se eu calibrar um equipamento, eu não sou da rede brasileira, sou fora da rede, e mandei o meu padrão lá para a Alemanha para calibrar, ele também é aceito porque o Inmetro reconhece, existe um acordo mútuo de 144 países com o Inmetro, e o Inmetro com eles, enfim. Então, todos os laboratórios de calibração da América do Sul, por exemplo, que são laboratórios de calibração reconhecidos pelo Inmetro de cada um desses países. Por exemplo, eu mandei calibrar um equipamento num laboratório da rede boliviana. É difícil esquecer. Normalmente, a gente manda para os próprios laboratórios da rede aqui do Brasil. Não precisa mandar para fora, porque é mais caro, né? Só o transporte. A rastreabilidade é um dos pilares. Usuários, assim, dois caminhos. Aqui. Na medida em que desce na cadeia de rastreabilidade, a incerteza do resultado aumenta. Isso é verdade. A base da pirâmide é onde eu tenho as maiores incertezas. E à medida que eu vou subindo, eu vou diminuindo as incertezas. Ó, a 17.025 estabelece os requisitos de competência para laboratórios de calibração e de ensaio. Então, é o que eu falei para vocês. Vale a pena a gente estudar a 17.025? Vale. Mas ela vale muito a pena para quem quer montar um laboratório de calibração ou de ensaio. Se eu só quero analisar certificados, não sei se vale a pena estudar. Bom, estudar sempre é bom, né? Canja de galinha. E estudar não faz mal a ninguém. Mas se você tiver que escolher, acho melhor estudar o VIN, acho melhor estudar o SI, acho melhor estudar 10.012. Mas, é claro, se estudar 17, a 17 fala. As coisas que a 17 fala sobre análise e certificado, eu trouxe aqui para o nosso curso. Então, está basicamente aqui, né? O instrumento que permite que esta competência seja assegurada é a acreditação de laboratórios. Então, os laboratórios da Rede Brasileira de Calibração e de Ensaio, eles são acreditados pelo Inmetro. Então, o Inmetro é o organismo acreditador desses laboratórios. O que é acreditação? É a atestação de terceira parte comunicando a demonstração formal da sua competência. Então, quando o Inmetro diz, este é um laboratório acreditado por mim, ele está dando um diploma de reconhecimento de competência naquele escopo do Inmetro está dando esse reconhecimento de competência para aquele laboratório. A acreditação é obrigatória? Não, ela é de caráter voluntário. Então, acredita quem quer. Eu quero ser acreditado pelo Inmetro na área de temperatura, ou na área de dimensional, ou na área de, sei lá, físico-química. É uma acreditação voluntária. Então, participa da rede brasileira de calibração ou de ensaio o laboratório que desejar. É concedida com a base 17.025, é aberta a qualquer laboratório que desejar fazer a calibração e ensaio. A acreditação de um laboratório de calibração é concedida por especialidade, é aquilo que eu falei para vocês. Tem que se preocupar com isso. Eu aqui na SBM, a gente dá muito curso e consultoria. E eu canso de dar consultorias com essa situação. A pessoa chega e fala, poxa, eu mandei o meu instrumento para um laboratório da Rede Brasileira de Calibração e quando ele me retornou, o certificado não veio com a logomarca da Rede Brasileira de Calibração. Qual é a logomarca? É essa aí, ó. Se você encontrar um certificado com essa logomarca, é um certificado da Rede Brasileira de Calibração ou de ensaio, né? E aí eu digo para ele, mas vem cá, o instrumento que você mandou é do escopo desse laboratório? Ah, mas tem isso? Eu mandei porque ele era um laboratório acreditado na área de temperatura ou na área de massa. O laboratório é acreditado na área de massa, ou seja, ele pode calibrar balanças. Mas ele pode calibrar que balanças? Ah, só balanças rodoviárias. E eu mandei, e eu chamei, contratei ele para calibrar minha balança analítica do laboratório, minha balança de quatro casas. Ele vai calibrar, porque ele pode, ele tem competência para calibrar. Só que ele não vai te dar um certificado com a logomarca da rede. Não vai vir essa logomarca. E aí, então, você calibrou achando que estava calibrando na Rede Brasileira de Calibração e não está calibrando na Rede Brasileira. Então, tome cuidado com isso. Eu, na hora de escolher um laboratório, ele tem que ter todas as especificações da Rede Brasileira de Calibração ou de ensaio que atenda a minha necessidade. Então, ele é concedido por especialidade. A acreditação de um laboratório de ensaio é concedida por ensaio. É concedida a laboratórios permanentes, temporários ou móveis. Nós temos muitos laboratórios permanentes, aqueles que têm um endereço fixo, é um laboratório permanente. Tem alguns laboratórios móveis, que são aqueles laboratórios que se movimentam, né? Que são feitos em carros, em furgões, assim, que se deslocam. E também tem os laboratórios temporários. Hoje em dia, nós temos poucos laboratórios temporários, mas é possível essa acreditação. O laboratório temporário é aquele que a gente monta por um determinado tempo e depois que acabou o serviço ou a utilidade na qual ele foi montado, ele é desfeito. Então, ele é por um tempo de uso só. Aqui nós temos a logomarca, né, da acreditação que eu já mostrei. E aqui nós temos o link no Inmetro para saber quais são os laboratórios acreditados, os laboratórios da Rede Brasileira de Acreditação. Eu vou entrar nesse link para mostrar para vocês. Só um minutinho que eu vou ter que sair daqui, ó. Eu vou ter que sair daqui. Vamos ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Espera aí. Vocês conseguem ver a tela aí do escrito Google e tudo mais? Está compartilhado, Priscila? Tá, todo mundo consegue enxergar a tela aí? Opa, joia. Então, gente, é o seguinte, vocês pegam um Google da vida aí e digitem exatamente o que eu vou fazer, olha só. RBC Inmetro. Pronto, do jeito que eu estou fazendo. Pode escrever aquele link que eu coloquei lá? Pode, mas se vocês colocar RBC Inmetro, pronto. Olha, cheguei aqui na Rede Brasileira de Calibração, a lista dos laboratórios que tem lá no site do Inmetro. Estou clicando para ir para lá. Ó, já cheguei nela. Deixa eu... Espera aí. Ó. Aí, pessoal, é só a gente pegar aqui, por exemplo, se você tem um laboratório específico, bota aqui, consultar laboratório. Você clica no consultar laboratório, e vem aqui buscar o laboratório específico que você tem. Se não, se você está buscando um laboratório, você faz o seguinte, ó, poxa, eu estou aqui em Goiás. Alguém, eu não lembro mais, mas alguém falou para mim que estava em Goiás. vamos ver aqui em Goiás quais os laboratórios da Rede Brasileira de Calibração existem no estado de Goiás. Eu boto o estado, Goiás, e boto aqui consultar. Ele vai me dar a lista de todos os laboratórios da Rede Brasileira. Olha, são 8 laboratórios acreditados no estado de Goiás. Em várias áreas. Por exemplo, esse aqui, ó, CM Lab. Eu não conheço, não preciso conhecer, porque não vai conhecer todos os laboratórios do Brasil, né? Esse aqui, CM Lab, ele está ativo. Ele é um laboratório no estado de Goiás, na área de dimensional. O mesmo CM Lab é um laboratório na área de massa. Quando a gente diz que tem 8 laboratórios, não significa que eu tenho 8 grandezas, né? Ou 8 escopos. Significa que eu tenho 8 laboratórios, eu tenho mais do que escopo. Isso aqui, para o site do Inmetro, isso aqui, o CM Lab, é um laboratório que ele calibra em dimensional, em massa, em pressão e em temperatura. Vamos clicar aqui a parte de massa. Quando eu clicar na parte de massa, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar informações a respeito deste laboratório específico só da área de massa. Então, em onde ele fica? Ele fica nesse endereço aqui, nesse bairro lá, na cidade de Anápolis. Ele é um laboratório na área de massa. O gerente técnico dele é o Gustavo Dallan... O nome está difícil aqui. É o Gustavo. O gerente é o Gustavo. Qual é a importância disso? Porque o gerente técnico é o responsável do laboratório. Ele é o que o Inmetro chama de signatário do laboratório. Então, você tem uma dúvida, tem uma dificuldade, tem uma queixa, tem qualquer coisa, é falar com o Gustavo, na área de massa, né? Desse laboratório. Aí, vamos ver o escopo lá, escopo de acreditação. Ou seja, ele está habilitado a calibrar o quê? Ele está habilitado a calibrar balança. Nessas faixas aqui, está vendo? Olha, a maior capacidade de balança que ele está habilitado é 2 mil quilos, ou seja, 2 toneladas. Se eu quiser contratar esse laboratório para calibrar uma balança lá no meu serviço, no meu, na minha indústria, que vai até 80 toneladas, ele está apto a fazer esse serviço pela Rede Brasileira de Calibração? Resposta, não. Deixa eu ver aqui alguém no chat... Então, exatamente, a Jéssica está falando que faz calibração.
Foi eu. Fala, pode isso, falar. A gente realiza algumas calibrações com eles, Alexandre.
Então, é um laboratório da Rede Brasileira de Calibração, calibra balança, isso é ótimo, e calibra nessa faixa aqui, tá vendo? Então, se chamar esse laboratório para calibrar a sua balança fora dessa faixa, aí ele pode até fazer o serviço, mas ele não vai poder te dar o selo, né? Ele não vai poder sair o certificado pela rede. Os laboratórios falam muito isso. Olha, eu posso te fazer a calibração, mas rastreável, não posso te fazer pela rede. Essa expressão, esse linguajar mais assim, vulgar, ele quer dizer exatamente isso. Olha, eu não sou, o meu escopo não abrange a faixa que, do seu interesse. Eu posso fazer o serviço fora da rede, por conta disso. Então, quando é que eu descubro se ele está me falando a verdade ou não e tal, eu descubro aqui, eu entro nesse link do Inmetro e vou buscar o laboratório, vou clicar lá na lupinha para ver quais são as características do laboratório. Entende? E aí eu não estou mais sendo enganado ou tendo que ficar aqui, poxa, será que ele está falando para mim a verdade ou não? Ele tá aqui escrito. Então, observa. Essa coluna aqui, aqui eu tenho as faixas onde ele calibra. Isso acontece em qualquer um. Se eu clicar num outro de temperatura, de pressão, vai encontrar a mesma coisa. A mesma coisa, assim. Esse lado aqui são os parâmetros e as faixas. Esse lado aqui é a capacidade de medição e calibração, o CMC. O que, que é isso? O que, que é o CMC? Isso é uma dica importante para vocês, que muita gente me pergunta isso. Isso aqui é a capacidade de medição de calibração dele. É a menor incerteza, gente, que ele consegue te dar. A menor incerteza. Ele não pode te dar uma incerteza num certificado de calibração menor do que esses valores que ele está colocando aqui. Ele pode te dar maior, mas ele não pode te dar menor. Então, quando ele diz, olha, se você me der sua balança, na faixa de 0,002 gramas até 200 gramas, a melhor incerteza que eu posso te dar, a menor, é 0,013 miligramas até 0,28 miligramas. Se você desejar uma incerteza menor do que essa, não contrate esse laboratório, porque ele não vai poder te dar. Entende o que quer dizer essa coluna? Essa coluna, ele está dizendo para você, a menor coisa que eu posso te dar dentro dessa faixa é esse valor aqui. Ah, eu queria menor do que esse, então vai procurar outro, porque eu não posso te dar. E outra coisa que é um erro muito comum das pessoas. Poxa, eu contratei esse laboratório, ele falou que ia me dar o certificado nessa faixa aqui, 0,013 a 0,28 miligramas. Quando eu recebi o certificado, o valor estava superior a esse. Ele me enganou, ele não te enganou. Essa faixa, gente, é a menor. Ele pode te dar valores maiores. Então, para que me serve essa faixa, Alexandre? Poxa vida, se eu quero aquele valor e ele pode me dar um maior, poxa, isso não me adianta de nada, poxa. Adianta para comparar. Eu quero comparar esse laboratório com um outro laboratório. Qual que eu contrato? Os dois são da rede brasileira, os dois estão em Goiás, os dois calibram balanças. Qual dos dois eu contrato? Resposta, aquele que tem a menor capacidade de medição. Então, se esse tem uma capacidade de medição nessa faixa, nesse ponto aqui, ó, nessa faixa, 0,013 a 28 miligramas, se você pegar a mesma faixa e comparar com outro laboratório, o que tiver menor é porque tem melhores padrões. Então, ele pode te dar menores incertezas. Ele também pode te cobrar mais caro, tá, gente? Eu não posso esquecer de lembrar isso para vocês. Geralmente, quando o laboratório consegue menores incertezas, ele tem melhores padrões. E ter melhor padrão é gastar mais dinheiro. O laboratório, ele vai passar esse gasto para você. Então, é muito comum as pessoas me perguntarem, pô, mandei para dois laboratórios da rede, o mesmo instrumento, um me cobrou mais caro 30% do que o outro. Por quê? Bom, se ele não é careiro porque é careiro, né? Resolveu cobrar mais caro e pronto, mas tecnicamente, se eu comparar os dois, quem me cobrou mais caro deve ter incertezas menores. Quer perguntar alguma coisa sobre isso, gente? Isso é um ponto bem forte na análise certificada. É para qual laboratório que eu mando calibrar? É claro que eu vou falar mais sobre isso para vocês, mas se vocês quiserem, fiquem à vontade. Eu vou voltar aqui, mas pode me interromper a qualquer hora, tá? Não se preocupe.
Alexandre.
Diga, fale.
Eu só queria comentar uma experiência.
Sim.
Não positiva, né, que eu tive assim que eu assumi a área das calibrações, que eu não sabia desse detalhe aí que você acabou de ensinar para gente. Sim. E a gente acabou contratando um laboratório para fazer uma medição, assim, uma calibração na área de temperatura, que tinha incerteza, tinha CMC maior do que o nosso critério de aceitação para aquele equipamento.
É.
E só descobri isso quando chegou o certificado. Eu levei aquele susto, né? Ó, a incerteza nossa, o máximo era 1, ou a aceitação nossa no máximo era 1,
sim,
graus Celsius, e a incerteza, sim, de medição deles para aquela faixa de temperatura era 1,2.
É, então você já escolheu errado, você já começou derrotada, né?
Sim, foi uma coisa que eu aprendi logo no início.
Prestar atenção
nesse detalhe.
Esse detalhe é muito importante. É, quanto menor for o intervalo, o CMC do laboratório, melhor vai ser para você. Só que isso tem um preço também. Então, assim,
sim, a gente vai ter tudo.
Porque às vezes eu estou pagando muito caro à toa. Então, você faz um jogo, nós vamos ver isso ao longo do dia de hoje, mas você faz um jogo assim, fala, poxa, o meu equipamento, ele tem um critério de aceitação muito, muito grande, muito amplo. Então, eu não preciso me preocupar tanto em escolher laboratórios com incertezas baixinhas, porque o meu critério é folgado, poxa, eu não preciso. Mas também eu não posso fazer o que... Foi Jéssica, né, que falou, né? Né, eu não posso fazer o que Jéssica aconteceu com ela. Você tem um azar tremendo, mal chegou, já pegou essa bomba pela frente.
Oi.
É, ela escolheu o laboratório errado. E aí não tem com quem queixar. É sentar e chorar. Só pode fazer isso. Sentar e chorar. Porque se vai queixar com o laboratório, eu não fiz nada de errado, eu fiz tudo certo. Você é que me escolheu errado. Então, eu posso fazer o quê? E é isso aí. Vai ter que ficar com esse problema na vida. Não tem jeito. Então, aí você veja quantas coisas importantes a gente poderia ensinar numa disciplina num curso de engenharia, né? Num curso de química, num curso de física, num curso de biologia. Isso não é nada complexo, não é nada... O cara faz um técnico em, sei lá, técnico em química. Ele sai da formação dele como técnico de química e ele não sabe ler um certificado de calibração. É criminoso isso, porque ele, poxa, ele podia ter... Então, o mundo vai evoluindo e o nosso... plano de curso, nossa matriz curricular, né? O que a gente ensina na escola, demora demais, rapaz. Olha, quando a gente chegar no final do século XXI, a gente vai fazer uma revolução que deveria fazer no começo do século XXI. Não pode, né? A estrutura de ensino ela tem que se adaptar um pouco mais rápido, mas não é assim que funciona. Tudo bem, deixa eu voltar aqui para descobrir, pegar um outro laboratório aqui com vocês aqui, ó. Consultar laboratório. Voltei aqui para consultar laboratório, quero consultar um outro. E aí eu vou aqui no... Ah, tem uma coisa interessante aqui, ó. Grupo de serviço de calibração. Olha, pessoal, essa lista aqui... Deixa eu melhorar aqui. Ó. Essa lista aqui é a lista de todos os laboratórios... Espera aí que não tá... É a lista de todos os laboratórios... Todos os laboratórios, não. Todos os serviços que a rede brasileira faz de calibração, na área de acústica e vibração, alta frequência, dimensional, eletricidade, físico-química. Vamos clicar esse físico-química aqui para a gente ver. Eu vi que tem algumas pessoas aqui da área da alimentícia, da área da química. Físico-química. Vamos pegar aqui, vamos consultar, não por estado, mas de físico-química. Aí vai pagar o Brasil todo de físico-química. É coisa para dedéu, né? Está vendo aqui? É muito, são 56 laboratórios no Brasil que atuam na área de físico-química. Veja, 56 laboratórios é muito laboratório? Eu acho que não, mas nós temos aqui, em vários lugares. Observa que São Paulo é o rei, né? O Rio é um outro lugar que tem muitos laboratórios também, Minas, Rio Grande do Sul, mas não é tanto lugares que tem, não, olha. Cliquei aqui no outro, ó. Vou pegar esse de Minas Gerais aqui, ó. Exata Metrologia. Não conheço, nunca entrei nele. Mas não importa, é só para a gente ver como é que é. Ó, ele é em Varginha. Eu peguei Minas porque eu sou um carioca apaixonado por Minas, né? Por isso que eu fui lá em Minas. Olha lá, o nome do Carlos Ernesto Nathalie é o responsável técnico. E o que ele faz? Olha, ele calibra condutivímetros, medidor de condutividade. Ele calibra pH-metros, olha aí. Ele calibra pH-metros em faixas, tá vendo aqui? Ele vai dizendo as faixas que ele utiliza, o método que ele utiliza. Ele vai dizendo a menor incerteza, olha só, a menor incerteza que ele pode dar para a gente é 0,04. É boa para pH. pH é um instrumento que mede mal, sabe? Medir com o pH-metro, é difícil você medir o pH bem, sabe? Não, ele não é, tem instrumentos e áreas que medem melhor, mas ele está medindo assim com uma incerteza boa. Outra coisa que ele faz a simulação também, no pH você pode simular o valor de milivoltagem dele para fazer a calibração em milivoltagem e pronto, é isso que ele faz. Ó. O escopo dele é relativamente pequeno, mas tudo bem, ele está dizendo aí o que ele faz e pronto. Condutividade, pH-metro e acabou, é isso que ele utiliza. E a gente pode buscar outros laboratórios. Deixa eu pegar um outro aqui, no Paraná. Isso aqui é no Paraná, deixa eu ver aqui. Deixa eu clicar aqui. JGS. Olha lá, Curitiba. José Guilherme é o cara. Você tem uma dúvida? Liga para o José Guilherme, manda um e-mail para ele. Condutividade, pH, medidor de condutividade, pH, qual é a diferença aqui? Aqui ele faz nas instalações do cliente, tá vendo? Isso é outro dado, nem todo mundo vai até o seu laboratório calibrar, é o que nós chamamos de calibração em campo. Então você precisa ver aqui no site do Inmetro se ele faz a calibração em campo ou não. Ou então liga para ele e pergunta, mas enfim, esse aqui faz. Ele faz tanto indo ao teu laboratório, quanto você mandando o instrumento para lá. E aqui estão as menores incertezas que ele consegue. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, eu consigo te dar essa incerteza daqui para cima. Daqui para baixo eu não consigo. Então, é interessante. Acho, não sei se todos vocês conheciam esse link aí do Inmetro, mas ele é muito importante. E ele tem o mesmo para ensaio, tá? A mesma coisa. Se você escrever lá, para ensaio, você vai aparecer o ensaio. É um outro link, você tem que escrever aqui, ó, é Rede Brasileira de Ensaios, RBL, se não me engano, Inmetro. Aí você deve aparecer alguma coisa aqui, olha. RBL de ensaio, você clica, você vai cair numa página semelhante, provavelmente, na área de ensaio. Olha lá, laboratório de ensaio, você vê aqui e faz a pesquisa. É, ensaio também tem. É, calibração e ensaio, os dois têm. Joia. Vou voltar para a nossa apresentação aqui. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Pronto, nós estamos aqui. Eu coloquei o link ali. Pessoal, olha, são 10h42. Acho que seria interessante a gente fazer um intervalinho. Eu estava pensando no seguinte, aí eu quero conversar com vocês para ver se vocês acham que está boa essa minha sugestão. É, dá um intervalinho aqui de 15 minutos, a gente voltaria em torno das 11 horas, e a gente ia de 11 até meio-dia e 30. É, pararíamos meio-dia e meia para o almoço e daríamos 1h30 de almoço. É, normalmente, a gente dá 1 hora, mas quando esses cursos remotos, a gente sabe que muitas de vocês estão possivelmente em casa, e o almoço em casa é sempre mais demorado. Tem algumas pessoas que precisam sair para fazer, ajeitar. É diferente de você chegar num restaurante e falar, pronto, está pronta a comida, bota aqui meu prato e está tudo bem. Se vocês quiserem dar um intervalo de 1 hora, por mim não há problema nenhum. Se vocês quiserem um intervalo de 1h15, eu pensei em 1h30, mas fique à vontade aqui para falar comigo aqui no chat, ou enfim, no Viva Voz aí. Mas eu pensei em parar meio-dia e 30 e voltar às 14h. Aí de 14h a gente ia direto até às 18h. Claro, vamos dar mais um intervalinho lá por volta das 4 horas, de 15 minutos, 10 minutinhos, e pumba, seguimos até as 6. Tudo bem? Então tá bom. Se tá tudo bem, nenhuma queixa. O silêncio é sim, né?
Então, tá bom, Alexandre. Ok, tá bom. Isso
era tá okay, ok. Então tá beleza. Então vamos dar um intervalo agora de 15 minutos e a gente volta às 11 horas. E 11 horas a gente pega firme até meio-dia e 30. Meio-dia e 30 a gente para, voltamos às 14h. E 14h vamos até às 6. Tá joia. Então, obrigado até agora e vamos dar um intervalinho. Esse site lá do Inmetro para a gente ver os laboratórios de calibração, é bastante útil, ajuda muito a gente a poder escolher o laboratório. E quando o laboratório não é da Rede Brasileira de Calibração, o que, que eu faço? Aí eu vou dizer para vocês, para não dizer não faço nada, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Uma delas é, se possível, visitar o laboratório, para ver aonde fica o laboratório. Se não é numa beira de estrada, sabe? Eu já vi tanta coisa. Porque como eu posso abrir em qualquer botequim um laboratório e falar que é de calibração, pode ser qualquer coisa. Então, procurar, pedir diplomas, certificados de cursos que os técnicos do laboratório que vão te prestar o serviço fizeram. Tentar fazer um levantamento da qualidade desse laboratório. Consultar outras pessoas que se utilizaram desse laboratório. Eu realmente recomendo a vocês que calibrem na Rede Brasileira de Calibração ou façam ensaios na Rede Brasileira de Ensaio, né? Mas, não tendo jeito, faz fora e paciência, né? Vou falar para vocês rapidamente a diferença entre ensaio e calibração. O ensaio a gente faz para descobrir uma característica de um produto, de um processo. Eu posso até ensaiar instrumentos de medição, mas é bem raro. Basicamente, eu calibro instrumentos de medição e ensaio substâncias, produtos, materiais, porque no ensaio eu estou buscando uma propriedade física, química. Então, eu vou ensaiar uma cadeira, eu vou ensaiar um vergalhão na indústria de construção civil para saber se o vergalhão ele tem uma, uma resistência à tração, tem uma resistência à deformação. Eu vou fazer um ensaio, por exemplo, do meu sangue. Quando eu vou lá fazer exame de sangue, eu estou fazendo um ensaio. O laboratório vai fazer um ensaio do meu sangue. Ele vai analisar o meu sangue para descobrir as propriedades lá, muitas boas e outras nem tanto, dependendo do estado de saúde da pessoa, mas é um ensaio. Eu, quando pego uma porção de água para fazer uma análise, eu estou fazendo um ensaio da água, um ensaio de condutividade, de pureza, enfim. Basicamente, a gente calibra instrumentos de medição e a gente ensaia produtos e substâncias para descobrir uma propriedade dela, né, desse produto, dessa substância. Eu posso ensaiar um instrumento de medição? É bem raro, mas posso. Por exemplo, eu posso pegar um termômetro de resistência, que muita gente conhece como PT100, mas tem vários tipos de termômetro de resistência, mas o PT100 é o mais famoso, e posso fazer um ensaio de isolamento do PT100. Isso é um ensaio, apesar do PT100 ser um instrumento de medição, eu posso fazer um ensaio. Existe uma fronteira, em algumas situações, muito tênua entre um ensaio e calibração. Eu vou dar um exemplo de um instrumento, de um equipamento que vocês, com certeza, eu vi na apresentação de vocês, eu acredito que muitos de vocês conheçam, que é a estufa. A estufa, ela está ali para gerar uma temperatura. E eu tenho um termômetro para medir essa temperatura gerada. O termômetro é um instrumento de medição. Se eu quiser calibrar o termômetro, eu tenho que procurar um laboratório de calibração de termômetro para calibrar o termômetro. Agora, se eu quiser descobrir a uniformidade da temperatura dentro da estufa, eu parei na temperatura de 100 graus Celsius na estufa. O termômetro está marcando, registrando 100 graus. Como é que esses 100 graus estão distribuídos na estufa? A gente sabe que não é igualzinho em toda parte. Uma parte vai estar 99,9, outra parte vai estar 100,2. Como é que é essa distribuição de temperatura, essa uniformidade? Isso é um ensaio. Que muitos laboratórios que calibram o termômetro também fazem esse ensaio. Também está no escopo dele esse ensaio. Mas eu só quero mostrar para vocês uma diferença assim bem... uma fronteira tênua entre a calibração e o ensaio. Eu estou com o mesmo instrumento, o mesmo equipamento que a estufa, tem nele acoplado um instrumento de medição, que é o termômetro, que eu calibro. E se eu quero saber a uniformidade dentro da estufa, é um ensaio, não é uma calibração. Então, basicamente, a diferença é essa. O ensaio, eu busco uma propriedade, a calibração eu faço de instrumentos de medição, buscando uma característica metrológica, que geralmente é o erro, a tendência, a incerteza. Como eu sei o que significam essas coisas? Erro, certeza, tendência, linearidade. Vamos começar esse assunto agora, que é o vocabulário internacional de metrologia. É muito importante vocês conhecerem o vocabulário, lerem o vocabulário. Vocês vão aprender muito no vocabulário. O vocabulário, ele define muitas características. Ele já começa definindo o que é medição. Medição é o processo de obtenção experimental de um ou mais valores que podem ser razoavelmente atribuídos a uma grandeza. Então, ele já fala aqui, ó, é um processo de obtenção experimental, quer dizer, medir é um ato experimental, de uma ou mais valores que podem ser razoavelmente. Por que razoavelmente? Porque nenhuma medição é exata, nenhuma medição é uma medição sem dúvida, sem incerteza. Então, toda medição tem um nível de desconhecimento. Esse nível de desconhecimento nós chamamos de incerteza, ou seja, da não certeza, da dúvida. Então, por isso que ele fala que é razoavelmente atribuído a uma grandeza. E o que é grandeza? Grandeza é o fenômeno. Então, se eu quero medir temperatura, a grandeza é temperatura. Se eu quero medir pressão, a grandeza é pressão. Então, grandeza é o fenômeno que eu quero medir. Unidade de medida é como eu meço esse fenômeno. Em que unidade? Eu posso medir temperatura em grau Celsius ou em Fahrenheit. Então, a mesma grandeza tem duas unidades de medida. Eu posso medir pressão, que é uma grandeza, em várias unidades. PSI, milímetro de mercúrio, pascal, quilograma força por centímetro quadrado. Então, diz aqui, ó, nenhuma medição é exata. Quando uma grandeza é medida, o resultado depende do sistema de medição, do procedimento de medição, da perícia do operador. Então, existem vários fatores que influenciam uma medição. E nós vamos estudar agora cada um desses fatores. É isso que eu peguei, essa expressão que eu retirei aqui, ó, nenhuma medição é exata quando uma grandeza é medida, eu peguei aqui, olha, do Introgan, Introgram 2009. Eu não forneci essa bibliografia para vocês, porque ela é mais útil para quem quer estudar incerteza de medição. Mas o GAN, que é chamado ISOGAN 2008, é a última versão do livro que chama-se Guia para o Cálculo da Incerteza, para a Estimativa da Incerteza. Esse guia foi escrito pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas, aquele órgão máximo que fica lá em Paris, e traduzido pelo Inmetro para o português em 2008. Em 2009, esse mesmo Bureau Internacional, eles escreveram o Introdução ao GAN, que é um livro, uma brochura que busca explicar ainda mais o GAN. Tanto o ISOGAN quanto o Introdução ao GAN, vocês encontram facilmente na internet, gratuitamente. Basta você colocar no nosso amigo Google IntroGAN 2009 ou GAN 2008. Pluma, vai aparecer o link do Inmetro que você clica e baixa ele em PDF sem nenhum problema. Se vocês tiverem alguma dificuldade com isso, fale comigo que eu posso mandar para vocês por e-mail, pego o e-mail de vocês e mando para vocês se vocês tiverem alguma dificuldade. Mas não vai ter, é só colocar esses nomes que vocês vão conseguir. Então aqui eu trago o que nós temos na literatura dos principais fatores que influenciam uma medição. E isso é muito importante, nós chamamos de agentes metrológicos. Então, vamos conversar com cada um desses fatores. O primeiro fator é o método de medição, é a forma como você vai medir. Então, esse método ele deve ser respaldado na literatura. Então, você deve procurar literatura, livros, normas, procedimentos que descrevam o método de medição, para que você faça a medição de acordo com o método respaldado pela ciência. Muitas vezes a gente não encontra esse método. Aí o que a gente faz? A gente pega e cria esse método de medição. A gente constrói esse método e tem que escrever isso num procedimento chamado procedimento de medição. É muito comum dentro das indústrias, dentro das empresas, a gente fazer uma mescla. Pegar um procedimento que já existe numa norma, num regulamento técnico, na literatura, num livro e tal, e agregar a esse procedimento já existente algumas características nossas, da nossa indústria, do nosso laboratório. E aí, sempre que você fizer isso, crie um procedimento, coloque isso num papel, em última palavra. Crie um procedimento de medição. Isso é importante não só para você registrar e provar que existe esse procedimento para uma auditoria, mas vai além disso. É importante para que todos os outros técnicos, os outros operadores, as pessoas que façam essa medição, esse procedimento, sigam o mesmo critério que está escrito lá no procedimento de medição. Então, o método de medição é a descrição genérica de uma organização lógica de operações utilizadas na realização de uma medição. Nós temos dois tipos de medição, a medição direta e a indireta. Quando é que eu tenho uma medição direta? É fácil, quando eu pego o meu instrumento e vou diretamente medir o que eu quero. Então, se eu quero o diâmetro, eu pego um paquímetro. Se eu quero a massa, eu pego uma balança. Se eu quero a corrente elétrica, eu pego um amperímetro. Se eu quero a temperatura, eu uso um termopar. Ou seja, eu pego um instrumento e vou lá diretamente medir o que eu quero. Ele me dá o resultado direto. Eu não tenho que fazer conta, eu não tenho que usar fórmula, eu não tenho que dar a volta para descobrir o meu resultado de medição. Isso é uma medição direta. A medição indireta é quando eu uso necessariamente uma equação. Eu quero a área desse terreno. Eu meço esse lado e esse e multiplico pelo outro. Aí eu tenho a área. Eu quero saber qual é a corrente que passa por esse circuito. Eu meço a voltagem e meço a resistência, divido uma pela outra e tenho a corrente. Toda medição indireta envolve uma equação. Quem é o rei das medições indiretas? São as análises químicas, as análises biológicas. A indústria de alimentos faz muitas análises e faz muitas medições indiretas. É muito típico desse setor fazer medições indiretas. E as indústrias assim, mais metal-mecânica faz muitas medições diretas. Pega o termômetro e mede a temperatura, pega o paquímetro e mede lá o diâmetro diretamente. Tanto faz se for direta ou indireta, a medição segue os mesmos preceitos. E o análise do certificado é do instrumento. Então, não importa se ele é um instrumento utilizado. Por exemplo, se eu pegar para analisar o certificado, eu vou analisar o certificado do voltímetro e vou analisar o certificado do ohmímetro, do medidor de resistência. Ou, se tudo isso está num único instrumento, nós chamamos de multímetro. Então, vou analisar o certificado do multímetro. vou analisar aqui o certificado da Trena. Não muda em nada. Mas a forma como eu meço, ela muda, sim, uma coisa importante para a gente, que é a incerteza final. É comum a gente ter a seguinte situação. Medições indiretas, geralmente, nos dá mais incertezas de medição do que medições diretas. É mais fácil ter mais dúvida na medição indireta do que na medição direta. Por que disso? Porque na medição indireta eu tenho mais de um instrumento. Então eu acabo tendo incertezas e dúvidas de um instrumento combinadas com a do outro instrumento. Então, mas para análise certificada isso não muda em nada. O que muda só é se eu quiser fazer cálculos de incerteza, de erro, isso muda se um caminho pelo outro, mas no certificado, não. A amostra é um outro item importantíssimo. Por quê? Porque se eu pego a amostra errada, eu tenho uma conclusão errada. Então, muita atenção para quem trabalha com ensaio, porque quem faz muito ensaio pegando a amostra. E a amostra, se ela não é representativa do todo, eu tenho muito problema. Então, ficar atento a esses itens que eu descrevo aqui na amostra, o tamanho da amostra adequada, a seleção aleatória da amostra, não pegar uma amostra viciada, as medições sejam realizadas em condições definidas em normas ou em procedimentos técnicos, para não fazer uma medição de qualquer jeito. Então, o camarada lá pega um pH-metro, vai a campo para medir o pH de uma determinada solução, um determinado líquido, o pH da água lá do rio, não sei das quantas. Eu faço isso sem um procedimento, eu posso chegar a um dado totalmente equivocado. Então, é bom que a gente tenha esse procedimento e mais, controle das variáveis ambientais, que eu já vou falar para vocês aqui. O operador é o chave do processo. Por quê? Porque se o operador não souber medir, ele vai medir errado. Vou dar um exemplo para vocês que está muito em voga, aparece em tudo quanto local, jornais, revistas. É o tal do termômetro infravermelho. Aquele termômetro que o pessoal está usando muito em shopping, né, no comércio, para medir a temperatura das pessoas, para saber se está com febre ou se não está com febre. Tem que saber utilizar aquele termômetro. Aquele termômetro ele tem uma distância mínima em relação à pessoa que está sendo medida, né, a temperatura corporal da pessoa. Eu não posso aproximar muito nem distanciar muito. Então, essa distância ela tem, e está escrito no manual dos termômetros, né? Dos diversos tipos de termômetros. Essa distância tem que ser do conhecimento da pessoa que está fazendo a medição. E a pessoa não tem esse conhecimento. Eu trouxe aqui um para mostrar para vocês. Eu tenho um aqui em casa. É um termômetro. Muita gente chama esse termômetro de termômetro a laser. Não tem nada de laser. O laser é apenas a mira, sabe? Mas o termômetro não é a laser. O que mede é a radiação. Ele mede a radiação que emana de um corpo numa determinada temperatura. Então, a radiação chega até o sensor de radiação dele e ele faz a leitura. Então, esse termômetro é um termômetro muito útil desde que eu saiba utilizar esse termômetro. Então, o operador é importante. A gente não pode pegar qualquer pessoa para fazer uma medição. Ela precisa ser treinada para fazer essa medição. As condições ambientais é outro dado importante. Eu tenho que fazer a medição e tenho que tentar controlar essas variáveis. Quais são as variáveis mais importantes para eu controlar dentro de um laboratório? Temperatura e umidade. Uma outra variável que é importante, mas eu não consigo controlar, mas se eu controlar a temperatura e umidade, eu, por tabela, consigo controlar essa, que é a pressão atmosférica. Se a temperatura e a umidade forem controladas, a pressão atmosférica vai estar equilibrada. Que temperatura é boa para um laboratório? 20 graus Celsius. E que variação eu posso ter em torno de 20 graus? Vai depender do que eu estou calibrando ou do que eu estou medindo. Por exemplo, se eu faço medição de vidraria, de volume utilizando vidraria, eu devo ter 20 mais ou menos 1 grau Celsius. A variação de temperatura influencia muito a medição da vidraria. Se eu faço medição de pH, a variação de temperatura ambiente influencia muito o valor do pH da solução que eu estou medindo. Balança, por exemplo. Se as balanças são analíticas, 4 casas, 5 casas, essas balanças não gostam de elevadas temperaturas. Então, a temperatura do meu laboratório tem que ser 20, mais ou menos 2 no máximo. Então, evite de usar a balança sem ligar o ar-condicionado, porque quanto maior a temperatura do ambiente, pior é a performance da balança. Então, essas condições, elas são descritas em normas. Se você quer saber mais detalhes disso, busque as normas de termômetro, de balança, de manômetro, enfim, você vai ter esses dados de vidraria, você vai ter esses dados lá. Então, temperatura, a grosso modo, de um laboratório, é bom ser 20, mais ou menos 2. Umidade relativa, entre 40% e 70% a umidade relativa do laboratório é considerada razoável. Quanto menor for esse intervalo, melhor, tipo 45 a 65, 60. Como é que eu controlo a umidade relativa do ar? É fácil, relativamente fácil, com ar-condicionado. O ar-condicionado é um bom controlador de umidade relativa. Então, essas condições são importantes. Se você não conseguir controlar as condições ambientais, por exemplo, eu estou fazendo uma medição em campo, eu não consigo controlar as condições. A temperatura é a temperatura que está ocorrendo. A umidade é a umidade que está ocorrendo. Meça. Pega um termigrômetro, leve a campo para medir a temperatura e a umidade. E anote isso. Que aí nós vamos estar sabendo que aquela medição foi feita numa determinada temperatura e numa determinada umidade. E o instrumento de medição é o último daqueles 5 itens que mais influenciam. Evidentemente, se eu pegar o instrumento errado, tudo foi abaixo. Se eu pegar o instrumento certo, mas com as especificações erradas, tipo erro elevado, incerteza elevada, muito maior do que o meu processo, aí eu tenho uma condição ruim. Nós vamos, quando chegar no item 5, que é o critério de aceitação, nós vamos definir, já no item 4, nós já vamos definir um pouco. No item 5, nós vamos definir mais ainda qual é o critério para ter um instrumento correto. Fique tranquilo, porque eu estou falando isso e vocês devem estar pensando assim, poxa, mas como é que eu sei qual é o instrumento? Vamos chegar lá, já estamos construindo os conceitos para chegar lá. Então, o instrumento de medição é importantíssimo, eu preciso ter um instrumento correto. Aí, como é que o VIM define instrumento de medição? Dispositivo utilizado para realizar medições individualmente ou associada a um ou mais dispositivos suplementares. O instrumento de medição, ele serve para realizar uma medição. Então, você vai pegar o instrumento adequado, e o instrumento adequado, além de ser o instrumento que serve para medir aquela grandeza, eu não vou pegar uma balança para medir temperatura, isso não existe, né? Mas eu peguei a balança para medir massa, tá certo, mas a balança, ela tem as propriedades adequadas para a minha necessidade, ou seja, o critério de aceitação que eu tenho, a balança atende? Então, como construir um critério de aceitação? É isso que nós vamos ver no item 4, 5 do nosso curso. Vamos seguir. Aqui eu trouxe umas imagens de alguns instrumentos. Você tem aqui a balança, você tem aqui um manômetro. Isso aqui é um manômetro padrão, mas tudo bem, é um manômetro digital. Aqui nós temos uma calibração, uma medição em campo. O sujeito foi lá a campo para fazer essa medição. Por quê? E se eu não sei o que significa, eu não consigo entender o que está escrito. Então, a análise certificado passa muito fortemente pelo meu conhecimento dos termos metrológicos que estão no certificado. Um desses termos é valor de uma divisão. O que é o valor de uma divisão? É fácil. É a diferença entre os valores da escala correspondente a duas marcas sucessivas. Então, aqui eu tenho um termômetro que vai nessa faixa aqui, né? Porque tem mais coisa para cá, mas nessa faixa ele vai de 20 graus até 30 graus. E ele tem 10 divisões. Então, o valor de uma divisão aqui é 1 grau Celsius. Muito simples, fácil, tranquilo. Resolução. Aí é que está o detalhe. A resolução é diferente da menor divisão. E o que o VIM fala sobre resolução? Menor variação da grandeza medida que causa uma variação perceptível na indicação correspondente. Então, aqui o VIM diz que a resolução é a menor variação da grandeza medida, ou seja, a menor variação, o menor valor da grandeza oscilando, que causa uma variação perceptível, que causa uma variação que o instrumento perceba. Porque a grandeza pode ter uma variação, mas o instrumento não perceber. Mas se o instrumento perceber, isso é a resolução dele. Então, observa, aqui eu tenho uma foto de um termigrômetro, instrumento que tem elevada incerteza e erro também. Termigrômetro não são instrumentos com baixo erro e baixa incerteza. A gente não consegue medir bem umidade relativa. Mas ele está dizendo aqui, ó, que ele mede umidade com uma menor divisão de 1%. ele mede 50, 51, 52. Aqui a temperatura ele mede com uma resolução, com uma menor divisão de 0,1 graus Celsius. Só que para os instrumentos digitais, a resolução e a menor divisão são a mesma coisa. Porque no instrumento digital eu não consigo subdividir a menor divisão. Se a menor divisão dele é 0,1 na temperatura, a resolução dele também é 0,1. É a menor variação que ele consegue perceber. Então, resolução e menor divisão para instrumento digital é a mesma coisa. Mas para analógico, não. Olha aqui, de novo o nosso termômetro. A menor divisão dele é 1 grau Celsius. Mas como a resolução é a menor variação perceptível, aí eu pergunto a vocês, se esse líquido aqui, que é o álcool, toda vez que vocês pegarem um termômetro e o líquido for vermelho ou azul, ele é de álcool, né? Porque aí você tem que colorir o líquido para poder dar contraste, né? Se ele for da cor prateada, é ele de mercúrio. Então, olha só, ele está batendo aqui no 28 graus Celsius. O próximo é 29 graus Celsius. Se esse líquido parar entre um traço e outro, a gente consegue perceber. Logo, a menor variação perceptível vai ser 0,5 grau Celsius. Então, a resolução desse termômetro é 0,5 grau Celsius. Vou voltar aqui à definição. Menor variação da grandeza medida que causa uma variação perceptível. A menor variação dessa temperatura, da temperatura, que causa uma variação perceptível nesse instrumento é de 0,5 grau Celsius. Pode acontecer de alguém, né, um de vocês, não sei, olhar e falar assim, Alexandre, quando o líquido ficar entre um traço e outro, eu não consigo perceber, eu não consigo enxergar. Por isso que a resolução em instrumentos analógicos é algo relativo, é algo questionável, porque depende de pessoa para pessoa. Eu acho que aqui, nesse exemplo do termômetro, a gente consegue perceber quando ele está entre um traço e o outro tranquilamente. Mas tem algumas situações que a gente não consegue perceber. E aí, quando isso acontecer, como eu faço? Dá um passo atrás. Na metrologia, toda vez que você tiver uma dúvida, seja conservador. Então, se eu não conseguisse, nesse exemplo aqui, perceber o 0,5 grau Celsius, eu ia considerar a resolução 1 grau Celsius. Eu ia considerar o pior caso. Mas dá para perceber aqui, se esse líquido chegar entre um traço e outro, dá para perceber. Se você perceber que esse líquido ele passou um pouquinho do 28, mas você não consegue dizer o quanto é esse pouquinho, se é 0,1 ou 0,2, aí você não pode considerar a resolução sendo 0,1 ou 0,2, porque a definição de resolução é a menor variação perceptível. Observa, você tem que perceber, você tem que identificar. Se você não consegue perceber, se você, poxa, eu estou vendo que passou um pouquinho do 28, mas eu não sei quanto, eu não consigo dizer o quanto. Então, a resolução não vai ser 0,1 nem 0,2. Agora, se passar e você conseguir, olha, está no meio, ótimo, então a resolução é 0,5. Então, a resolução é a menor coisa que eu consigo perceber. E eu sei que ele é subjetivo, porque vai depender de pessoa para pessoa. Então, muitos laboratórios, principalmente os de calibração, eles são bem conservadores nessa questão da resolução. Eles acham melhor adotar a resolução como a menor divisão, porque não tem dor de cabeça. Não tem dor de cabeça, mas não é a definição de resolução. A definição de resolução é a menor variação perceptível. Para quem analisa certificado, isso não interessa muito, porque não é você que vai escolher a resolução do instrumento. Quem vai escolher é o laboratório que calibrou. Mas é importante que você saiba que existe essa discussão, né? Isso é importante, você saber que existe isso. No certificado de calibração, é fundamental o laboratório colocar ou a resolução adotada ou, pelo menos, a menor divisão adotada. Ele tem que dizer isso, qual é, pelo menos, a menor divisão do instrumento. Esse assunto aqui é um assunto importantíssimo para a gente que analisa certificado. É a definição de erro e de tendência. O que, que quer dizer isso? Então, vamos lá no VIN. O VIN diz, ó, erro de medição. Diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. Então, toda vez que você quiser descobrir o erro de um instrumento, pegue um valor medido e subtraia do valor do padrão. O valor do padrão pode ser a média dos valores lidos pelo padrão. Nenhum problema. É um valor de referência. E o que é esse valor lido? Pode ser a média dos valores lidos? Não. Não pode. Esse valor lido não pode ser a média. Por que não pode ser a média? Eu vou avançar, mas já retorno. Por que não pode ser a média? Porque a definição de tendência é exatamente isso, diferença entre a média de repetidas indicações e um valor de referência. Então, toda vez que você usar a média da leitura e subtrair do valor do padrão, você está descobrindo a tendência. Então, se a média é a tendência, o erro não pode ser a tendência. O erro é o valor medido. Ninguém está falando de média aqui, está vendo? É o valor medido menos o valor de referência. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho uma balança e eu peguei uma massa que eu conheci o valor. Ela seria a minha massa padrão. O valor era 127,68 gramas. E eu coloquei essa massa em cima da balança 4 vezes. E a balança, por não ser repetitiva, ela me deu 4 valores diferentes. Porque se a balança fosse repetitiva, ou seja, se ela tivesse uma boa repetibilidade, nós vamos já definir esse conceito mais à frente, mas eu já adianto. Instrumento que tem boa repetibilidade é instrumento que é repetitivo. O desvio padrão dele é zero ou muito pequeno. Instrumento que oscila muito não são instrumentos bons e eles têm repetibilidade elevada. Mas vamos, a gente vai chegar nessa definição de repetibilidade. Vamos voltar ao nosso exemplo. Eu peguei a massinha de 127,68 e coloquei na balança 4 vezes. Deu 4 valores diferentes. Qual é o erro? Se o erro é uma medição menos o valor de referência, eu vou ter 4 erros. E vou ter mesmo. E eu vou pegar cada um e vou subtrair do valor de referência. Só que eu tenho que escolher um. Qual que eu escolho? O maior em módulo. Então, eu vou pegar esses 4 valores. Qual é o maior em módulo? 0,28. Então, o meu erro vai ser menos 0,28 gramas. Como a minha balança só lia com uma casa, eu devo arredondar para o mesmo número de casas do meu instrumento. Então, eu vou arredondar para menos 0,3 gramas. Pronto, descobri o valor do erro. É isso que o laboratório de calibração tem que fazer quando calibra a sua balança, quando calibra seu termômetro, quando calibra o seu instrumento. E no certificado ele mostra a coluna erro. Erro quer dizer isso. O que eu tenho encontrado de erro, desculpa aqui o trocadilho, o que eu tenho encontrado de erro no certificado de calibração? O certificado coloca a coluna erro, diz o valor do erro e embaixo ele escreve. O erro foi calculado pela diferença da média de 3 medições menos o valor do padrão. Se ele escrever isso, o certificado está errando. Por quê? Porque se ele pegou a média de 3 medições e subtraiu do valor do padrão, ele não calculou o erro, ele calculou a tendência. Então, no certificado, ele tinha que colocar tendência escrito e não erro. Então, quando ele escreve erro, erro, gente, é a pior performance. Observa, eu não tenho 4 erros, eu peguei o maior. Eu peguei o valor que foi mais distante do meu padrão. Se aqui está o meu padrão, eu peguei o 127,4, que era o valor que estava mais distante. Toda vez que você calcula o erro de um instrumento, naquele ponto, você está calculando a pior performance dele naquele ponto, o valor mais distante que ele te fornece do padrão. O padrão é considerado a referência, o valor verdadeiro, entre aspas, porque não existe valor verdadeiro de medição. Né? Eu não consigo obter a verdade de uma medição. Então, o padrão é o mais próximo disso. Né? Então, está aqui a fórmula de a gente calcular o erro. Eu faço uma medição menos o padrão. Se eu tenho 4, eu faço 4. Se eu tenho 3, eu faço 3. E pego a maior e coloco lá no certificado. É por isso, pelo fato do erro ser a pior performance, que vem aquela expressão erro máximo admissível. O que é o erro máximo admissível? É o maior erro aceitável pelo aquele instrumento, ou pelo aquele padrão, ou pela aquele medida materializada. Esse maior erro é normalmente não, sempre definido por norma. Existe alguma norma que define o erro máximo admissível. Por exemplo, as massinhas que a gente utiliza para calibrar a balança, elas têm na portaria 236 uma tabela, essa portaria é a portaria do Inmetro, 236, numa tabela que define os máximos erros que cada massinha daquela que a gente usa para calibrar a balança pode ter. E isso seria o erro máximo admissível das massinhas. Então, toda vez que a gente fala de erro, a gente fala da pior performance, da maior distância entre o valor lido e o padrão. Quando a gente fala de tendência, tendência não é a pior performance, tendência é a performance média. Tendência é pegar a média e subtrair do valor de referência. Então, se eu pegar esses 4 valores e calcular a média, dá 127,5. Eu subtraio do valor do padrão, a minha tendência foi menos 0,18 gramas, que arredondando para uma casa deu menos 0,2 gramas. Observa que a tendência deu um valor menor do que o erro. O erro foi menos 0,3. A tendência foi menos 0,2. Veja que a tendência sempre vai ser igual ao erro ou menor. A tendência nunca vai ser maior, porque a tendência ela mede a média menos o valor do padrão. A tendência é o erro médio. Se eu pegar esses valores aqui de erro, somar esses valores e dividir por 4, somar esses valores e dividir por 4, eu vou ter a média dos erros, que vai ser exatamente igual a menos 0,18. Se vocês pegarem esses valores aqui, somarem e dividir por 4, vocês vão encontrar menos 0,18. Arredondando, vai dar menos 0,2. Ou seja, se eu fizer a média dos erros, eu tenho a tendência. É exatamente isso. A tendência é um valor médio. Quando é que o laboratório coloca no certificado a tendência ou o erro? Não existe uma definição para isso. Não existe uma norma, um procedimento, uma legislação que diga tem que colocar o erro, tem que colocar a tendência. É algo que cada laboratório faz de acordo, basicamente, com as normas de calibração. Quando o instrumento é um instrumento que tem erro máximo admissível, em alguma portaria, em alguma norma, o laboratório normalmente declara o erro do instrumento, para ver se ele é compatível com o erro máximo admissível. Quando não existe isso, geralmente ele declara a tendência. Então, é muito comum em balança o laboratório declarar o erro, mas eu já vi alguns declararem a tendência. Em termômetro é muito comum declarar a tendência. Em manômetro é muito comum declarar o erro, porque manômetro tem erro máximo admissível. Então, não existe uma regra. Você pode interagir com o laboratório antes da calibração, na hora que você está contratando ele, e conversar com ele. Olha, você vai calibrar meus termômetros? Você vai calcular o erro ou a tendência? Eu prefiro que você calcule o erro, por exemplo. E defina com ele bem isso. Erro é a maior distância, tendência é a média. E se ele questionar você, porque é muito comum o laboratório faz errado e questiona você, você pega e mostra o VIN a ele. Que aí ele vai ver que no VIN há uma diferença entre um e outro. Entre erro e tendência. Uma outra coisa importantíssima para a gente que analisa certificado é a correção. O que é corrigir uma leitura? Corrigir uma leitura é compensar um efeito sistemático. O que é efeito sistemático? É um efeito que ocorre sistematicamente. O tempo todo está acontecendo aquele efeito. O erro, a tendência, é um efeito sistemático. É um efeito que o instrumento tem sempre. Então, o que a gente faz? A gente pode corrigir esse erro. De que maneira? Se a minha balança tem um erro de menos 0,3, o que significa esse sinal negativo? Significa que o padrão, imagina só que o padrão esteja aqui. E aqui está o valor, o meu punho fechado é o valor da balança. Minha mão estendida é o valor do padrão. Se a minha balança está com um erro de menos 0,3, é porque o valor dela está abaixo do valor do padrão de 0,3 gramas. Por isso o sinal negativo. Se ela estivesse acima do padrão, o sinal seria positivo. Toda vez que o erro e a incerteza e a tendência forem positivos, é que o valor que o meu instrumento está marcando está acima do padrão. Toda vez que o erro ou a tendência for negativo, é que o valor que ele está lendo está abaixo do valor do padrão. Então, erro e tendência têm sinal, ou positivo ou negativo. Se o sinal for positivo, é porque ele está errando para mais, ou seja, ele está acima do padrão. Se o sinal for negativo, ele está errando para menos, ele está abaixo do padrão. Como é que eu corrijo? O que é corrigir? Corrigir é eliminar esse erro. Imagina nesse exemplo. A média das nossas massinhas dava 127,5. Mas a tendência dela era menos 0,2. Deixa eu voltar aqui para vocês. Ó, a tendência dela era menos 0,2. Se eu quiser eliminar essa tendência da minha medição, o que eu faço? Eu corrijo. O que é corrigir? Corrigir é inverter o sinal. Se a minha tendência valia menos 0,2, eu vou aqui inverter o sinal com mais 0,2. De que maneira? Se o meu padrão está aqui e a tendência era menos 0,2, como é que eu faço para chegar no valor do padrão? Ou seja, eliminar o erro. Eu inverto o sinal. Se o menos é para baixo, então eu somo para poder chegar no valor do padrão. Corrigir a leitura é chegar no valor do padrão. Então, resumindo, a correção tem sempre o sinal contrário do erro ou da tendência. Se eu estou lá no certificado e o meu erro é menos 0,3, se eu quiser corrigir a leitura, eu faço a leitura do instrumento naquele ponto e somo 0,3 ao valor. Então, por exemplo, se eu sei que a minha balança tem um erro, uma tendência de menos 0,2, toda vez que ela marcar em torno de 127, 128, 130, qualquer valor em torno de 127, ou para mais ou para menos, eu vou somar 0,2. Isso faz corrigir a tendência. Se eu somar 0,3, eu corrijo o erro. Vai depender da informação que eu tenho no certificado, se eu quero corrigir a tendência ou corrigir o erro. Não é muito comum fazer correção na indústria. A indústria não tem esse hábito de corrigir. Por quê? Porque a correção ela dá um certo trabalho e dá uma preocupação. Eu tenho que ficar olhando o certificado para toda hora ver qual é o valor e corrigir. Então, qual é o truque, qual é o artifício que a indústria faz? E o artifício é correto. Ela pega o erro e soma com a incerteza. Então, se eu pegar um certificado de calibração e somar o erro com a incerteza, eu vou ter a pior performance do instrumento. Nós vamos voltar a esse assunto mais à frente, mas eu já adianto para vocês que uma forma de eu comparar se o instrumento está apto ou não para o uso é pegar o erro, somar com a incerteza. Se isso está em vários pontos, porque geralmente a gente calibra em 5 pontos ou mais. Então, faz isso nos 5 pontos. Pega o maior valor dessa soma de erro com incerteza ou tendência com incerteza. Esse maior valor tem que ser menor do que o seu critério de aceitação. E como eu faço o critério de aceitação? Espera, porque se eu contar tudo agora, vocês não voltam depois do almoço, né? Então, eu tenho que fazer um segredo aqui. Brincadeira, a gente precisa ver mais alguns conceitos para poder entender. Mas a ideia básica é essa. Eu pego o erro ou a tendência, somo com a incerteza, faço isso em todos os pontos de calibração. Se eu calibrei em 5 pontos, eu faço isso nos 5 pontos. Pego o maior, a maior soma. Essa maior soma, erro mais incerteza, tem que ser menor ou igual ao meu critério de aceitação. E daqui a pouco a gente discute, depois do almoço, como é que eu construo esse critério de aceitação. Mas isso é um ponto importante, a pergunta que vocês, com certeza, estão elaborando na cabeça. Como é que eu avalio se ele está correto ou não para uso? Isso, eu pego o erro mais a incerteza, tem que ser menor do que o meu critério de aceitação, e nós vamos mais à frente estudar a técnica para construir esse critério de aceitação. Condição de repetibilidade. Observa que repetibilidade aqui está sendo escrita com B de bola. Por quê? O VIM 2012 transformou, né, modificou a palavra repetitividade. Deixa eu escrever aqui no chat para vocês, porque isso é muito confuso. Repetitividade. Repetitividade foi substituída por repetibilidade. Olha, escrevi aqui no chat para vocês. Repetitividade foi substituída por repetibilidade. O conceito é o mesmo, ele só mudou a forma de dizer. Hoje, se você pegar o VIM 2012, que é a última versão, você não vai encontrar repetitividade com 2T de tatu. Você vai encontrar repetibilidade com B de bola. E o que é isso? É condição de medição num conjunto de condições, as quais inclui o mesmo procedimento, o mesmo operador, o mesmo sistema de medição, as mesmas condições de operação e o mesmo local onde eu fiz a medição. Então, quando é uma condição de repetibilidade, não faça uma medição. Começa você e daqui a pouco você entrega o instrumento para um outro terminar o serviço. Começou pelo mesmo operador, termine com o mesmo operador. Começou com o mesmo instrumento, termine com aquele instrumento. Começou no mesmo dia, termine naquele dia. Se você não puder terminar naquele dia, porque o processo é muito longo, então o que você faz? Anota todas as condições ambientais, temperatura, ambiente, umidade, pressão atmosférica, tudo que você puder, anota. Para, no dia seguinte, quando você continuar a medição, anote as novas condições ambientais e escreva nesse seu documento que você está anotando os valores que você continuou a medição no dia seguinte sobre novas condições ambientais. Você, quando faz isso, você quebra essa condição de repetibilidade. Mas paciência. Às vezes a gente está fazendo uma medição, principalmente os ensaios, tem alguns ensaios que são longos e eles não conseguem terminar no mesmo dia. Mas evite isso. Se você começou hoje, termine hoje. Então, uma boa conselho que eu dou a vocês é não comece uma medição num horário que você sabe que você não vai terminar. Ah, meu expediente termina às 16 horas, eu vou começar a medir 15 para as 4. Não vai conseguir terminar. Então, não comece. Faça outra coisa, mas não comece. Não se faça um tempo. Ação ao longo de um tempo. Contínua ou incremental, pode ser de forma contínua ou em saltos, incremental, devido a variações nas propriedades metrológicas de um instrumento de medição. Vocês estão vendo aqui que na definição aparece DUM, D-U-M? Poxa, eu escrevi errado. Não, é porque lembra que foi uma tradução luso-brasileira? Então, os portugueses, ao invés de usar a expressão, né, usar a palavra D-U, eles usam a expressão DUM. Então, isso vai acontecer volta e meia no vocabulário internacional. Vocês vão ter lá um português lusitano, diferente do nosso português. Né? Diferença, assim, pequena, pouca coisa diferente, mas tem uma diferença. É uma diferença cultural. Então, olha lá, variação da indicação ao longo do tempo contínua e incremental devido às variações das propriedades meteorológicas do instrumento de medição. É pelo fato dos instrumentos terem deriva que a gente calibra de tempo em tempo. Se o instrumento não derivasse, eu não calibrava de tempo em tempo. Calibrava uma vez só e pronto. Ele não ia ter uma mudança nas características, nas propriedades meteorológicas ao longo do tempo. Então, o que é um bom instrumento? Poxa, é um instrumento que tem incerteza pequena, erro pequeno, tendência pequena e que não derive. Mas isso é muito difícil de você encontrar. Existem instrumentos que não derive, mas que derivem muito pouco. Existe. E eles são muito caros no mercado, né? São instrumentos caros, mas é importante. Aí eu digo aqui, ó, é comum ao longo do tempo o instrumento de medição variar suas propriedades meteorológicas, como incerteza e erro. Por esse motivo, devemos verificar a periodicidade dessas variações. Então, se eu observo que o meu instrumento ele muda as propriedades meteorológicas de ano em ano, como? Eu pego um certificado de calibração de 2018. Tem lá erro, tendência, incerteza, linearidade, um monte de coisa. Comparo com daqui a um ano e vejo que mudou essas coisas. Se mudou muito pouco, não é grave. Mas se você percebe que houve uma mudança mais expressiva, é sinal de que você tem que diminuir a periodicidade de calibração. Ao invés de calibrar de ano em ano, você deveria calibrar de 6 em 6 meses. Você só vai saber disso com o histórico de calibração do seu instrumento. Agora, se você tem um instrumento que você calibra de ano em ano e percebe que de um ano para outro ele não derivou nada, você não é obrigado a calibrar de ano em ano, nem de 6 em 6 meses, nem de 3 em 3 meses, nem de 5 em 5. Você define a periodicidade, nós vamos ver isso mais a fundo no final do dia de hoje, mas você define a periodicidade observando a deriva do instrumento. Se o instrumento tem mudança muito brusca de uma calibração para outra, diminui o intervalo. Se ele é constante, se ele não deriva, ou deriva muito pouco, a deriva é desprezível, algo que foi insignificante, você pode alongar. E guarde essas informações, porque o auditor vai te perguntar, vem cá, por que você aumentou a periodicidade de calibração? Aí você traz esse estudo para ele. Olha, eu tenho aqui as 10 últimas calibrações desse meu instrumento. E nas 10 últimas eu fiz uma tabela, ano a ano, qual era o erro e a incerteza dele em cada ano. Você está vendo que não mudou nada? Eu estou vendo que o instrumento é um instrumento que tem boa estabilidade temporal. Então ele não muda com o tempo. Por isso que eu passei de ano em ano para 12 em 2 anos. Isso é uma maravilha porque te economiza, né? Porque a gente gasta dinheiro calibrando, né? Então, para que eu vou calibrar de ano em ano, podendo ser de 2 em 2? Tem alguns padrões que a gente calibra de 5 em 5 anos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês compram aquela massa padrão, é muito comum vir massa padrão quando eu compro balança, principalmente balanças analíticas, balança de precisão, semi-precisão, micro-balanças. Você compra aqueles pezinho padrão. Aquele pezinho, aquela massa padrão, é um padrão de calibração. É comum a gente calibrar aquilo se cuidar corretamente. O que é cuidar corretamente? Pega sempre a massinha com luva e não com a mão nua. Guarda ela sempre no seu estojo. Coloque ela dentro de um armário onde não bata sol, onde a temperatura é bem controlada. Limpe sempre ela, se for necessário, com um pano macio. Se você quiser tirar uma pequena impureza que possa ter álcool isopropílico, é recomendável porque ele evapora rapidamente. São técnicas do utilizo da massa padrão. Você pode calibrá-la de 5 em 5 anos, ao invés de calibrá-la de todo ano. Porque você usa muito pouco, você vai usar ela só para fazer uma calibração da sua balança, se você calibrar internamente a balança, ou fazer uma verificação da balança. Se você for fazer uma verificação, e eu recomendo que faça verificações de balança, mas precisa ter a massa padrão. Isso tudo a gente discute nesse curso de calibração que eu falei para vocês, mas vocês podem obter essas informações em duas portarias. A portaria 236, que é a portaria do Inmetro que fala sobre manuseio e uso de balança, e a portaria 233, que fala sobre manuseio, uso e fabricação de massa padrão. Portaria 236, portaria 233. Então, vamos lá. Para verificarmos a deriva de um instrumento de medição, analisamos seu certificado de calibração ao longo de duas ou mais calibrações consecutivas. Guardamos o certificado de calibração de um período para outro, geralmente de ano em ano, mas não precisa ser necessariamente assim, e comparamos as suas incertezas, tendências e erros de medição ao longo do tempo. E é aquilo. Variou muito, eu tenho que diminuir o intervalo. Não variou, eu posso alongar o intervalo. Perguntas? Alguma questão? Tudo bem? Não se aveste, não. Pode perguntar à vontade. Eu estou aqui controlando a nossa hora, que meio-dia e 30 é o nosso intervalo. Um outro conceito que eu trouxe aqui para vocês, que é muito importante, principalmente para quem calibra manômetro. Porque não é que o erro fiducial seja um conceito só para manômetro, mas ele é muito utilizado por manômetro, e o manômetro, ele é, o erro máximo dele é definido pelo erro fiducial dele. O que é erro fiducial? Muitas vezes eu preciso calcular o erro de maneira percentual. Porque quando eu calculo o erro de forma percentual, eu posso comparar. Então, quando eu chego e falo, olha, eu tive um aumento de 10% do meu salário. E se vocês falam, eu tive um aumento de 10% também, nós podemos comparar e dizer, nós tivemos o mesmo aumento. Percentualmente, nós tivemos o mesmo aumento. É claro que 10% de um valor é diferente do 10% de um valor maior, mas todo mundo teve 10%. Então, em porcentagem, eu posso comparar, né? Valor absoluto eu não posso. Então, se eu chego e falo, ah, o erro da minha balança é menos 0,3 gramas. Aí você chega para mim e fala, poxa, o da minha balança também é menos 0,3 gramas. Eu posso comparar? Não, por quê? Porque eu posso ter um erro de 0,3 gramas em 1 quilo. E você pode ter um erro de 0,3 gramas em 10 toneladas. Quem teve o erro maior, proporcionalmente? Então, 0,3 em 1 quilo é muito pior do que 0,3 em 10 toneladas. Então, toda vez que eu quero comparar, é bom que eu transforme isso em porcentagem. E o erro fiducial é um erro em porcentagem. E ele é um erro em porcentagem assim, olha, 0,2 metros de erro em 20 metros é 1%. Mas 0,2 metros em 0,2 é 100%. Então, não dá para comparar. Todos esses três exemplos aqui, o instrumento erra de 0,2. Só que um em cima de 20 metros, outro em cima de 2, outro em cima de 0,2. Então, os valores são diferentes. Então, o que é o erro fiducial? É o erro de um instrumento dividido pela sua amplitude. Amplitude. Amplitude é a diferença entre o fundo de escala e o começo da escala. Se o instrumento começar do zero, a amplitude é exatamente o fundo de escala dele. Então, esse exemplo aqui do manômetro, ele começa do zero e termina no 10. Qual é a amplitude? É 10 menos zero. Então, a amplitude foi 10 kg-força por centímetro quadrado. Agora, se esse manômetro fosse um nanovacuômetro, nanovacuômetro é um manômetro que mede também negativo. Então, ao invés de ele começar do zero, ele começaria do menos 1. Qual é a amplitude dele, então? É 10 menos menos 1. É 11. Então, a amplitude, se o instrumento começa no zero, é o fundo de escala dele. Mas se o instrumento não começar do zero, tem que tomar cuidado com isso. A maioria dos instrumentos começam do zero. Então, não há muito problema, mas tem que ficar esperto, porque eu já dei um exemplo aqui de um que não começa do zero, que é um nanovacuômetro. Ele mede tanto pressão negativa quanto positiva. E aí ele começa no menos 1. Aí a amplitude nele, se fosse esse caso aqui, o exemplo, daria 11 e não daria 10. Mas o erro fiducial é isso, é pegar o erro e dividir por essa amplitude. Então eu trouxe aqui um exercício para a gente começar a resolver essas questões. Eu vou fazer esse exercício lá na nossa planilha. Então, eu vou sair daqui e vou lá para a nossa planilha. Cadê a nossa planilha? Está aqui a nossa planilha. É uma planilha Excel. Essa planilha, gente, essa planilha é uma planilha que eu vou resolver os nossos exercícios nessa planilha Excel e depois vou mandar para vocês ela toda resolvida. Então, não se preocupe, porque eu vou fazer aqui. E depois, quando terminar o curso, nós fizemos todos os exercícios, eu vou salvar essa planilha e vou colocar lá, né, a Priscila, ou a Aline, enfim, a turma aqui da SBM, nós vamos colocar lá no link lá do material didático do curso, e aí você pode baixar perfeitamente ela com todos os exercícios resolvidos. E a primeira questão é a seguinte, deixa eu aumentar um pouquinho para ficar melhor para vocês verem. Eu tenho aqui um instrumento analógico, é um voltímetro. E a primeira pergunta é, qual a menor divisão dele? Qual a menor divisão do voltímetro? Eu vou dar uma dica para vocês. Quando vocês quiserem a menor divisão de um instrumento analógico, porque do digital é muito fácil, mas do analógico, não comece aqui do zero. Por quê? Porque tem alguns instrumentos analógicos que têm subdivisões aqui no começo, diferente do restante da escala. Então, pule esse começo. Então, eu vou vir aqui, ó, do 150 para o 300. Do 150 para o 300, eu tenho 150 valores, 150 volts. 150 volts dividido em três partes, tá vendo? Então, 150 dividido por 3 dá 50. Então, daqui, do 150 até esse primeiro traço maior, dá 50 volts. Quantas subdivisões eu tenho aqui? 5. Então, 50 dividido por 5, 10 volts. 10 volts é a menor divisão desse voltímetro. Por que eu não trouxe aqui um exemplo de um instrumento digital? Porque a coisa mais fácil do mundo é o instrumento digital. A menor divisão do instrumento digital é a resolução e é a menor coisa que ele consegue ler. Então, é muito fácil. O analógico que é mais difícil. Vamos aqui para a resolução dele. A resolução é a seguinte. Se esse ponteiro, está vendo que a ponta do ponteiro aqui, ela é bem fininha? A pergunta é, eu consigo ler? Se esse ponteiro cair entre um traço e outro, eu consigo ler? Eu acho, aí veja que é subjetivo, eu acho que dá para ler, porque a distância entre dois traços e o ponteiro, como ele é muito fino, se ele cair entre um traço e outro, a gente vai conseguir ler. Então, se a gente estiver de acordo e conseguir ler a distância entre um traço e outro, eu vou dizer que a resolução dele é 5 volts. Se você não concordar, ah, eu não consigo não, não estou com a vista boa, tudo bem, você pode responder 10 volts, porque isso depende muito mais do observador do que de qualquer outra coisa. Porque a definição deixa essa possibilidade, porque ele diz, é a menor variação perceptível. Perceptível por quem? Perceptível por nós. Então, vai depender de cada um percebe de um jeito. Então, eu acho que dá para dividir ao meio por conta disso que eu falei. O intervalo é um intervalo bem pequeno. A distância é uma distância pequena, mas o ponteiro é muito fino. Observem que ele torceu o ponteiro, inclusive, para ficar mais fino ainda. Sua faixa de medição. Qual é a faixa de medição desse nosso voltímetro? Ele vai de 0 a 450 volts. Observa como eu escrevi. Essa é a maneira mais correta, mais elegante de escrever com parênteses. Por quê? Porque você está dizendo que a voltagem, ela pertence, né? Essa grandeza pertence tanto ao zero quanto ao 450. Se você escreve ele sem um parênteses, parece que é de 0 a 450 volts. Mas qual é a unidade do zero? É volt também. São detalhes de um metrologista, né? Mas a metrologia se preocupa com isso. Tem outra coisa que aconteceu aqui que vale a pena chamar a atenção de vocês. Está vendo como eu escrevi o 10 volts? Eu escrevi esse 10 volts com uma distância entre o 10 e a letra V, né? A unidade volt. Aqui eu escrevi 5 volts sem essa distância. Existe alguma regra que diz que tem que ter distância, que não tem que ter distância? Existe, e ela está no livro SI que eu coloquei lá para vocês baixarem. No livro SI, Sistema Internacional, ele descreve as regras de como escrever uma unidade de medida. E uma dessas regras é a unidade tem que ter um espaço entre o numeral e a letra, né? E a unidade. Então, sempre quando você escrever, né, no computador ou escrever à mão livre, sempre dê um espaço entre um e outro. Por que disso? Porque o espaço representa, matematicamente, o produto entre o número 5 e o volt. Esse V de volt representa 1 volt. É como se eu tivesse, quando eu escrevo 5 volts, eu estou querendo matematicamente dizer que é 5 vezes 1 volt. E o espaço representa o vezes. Se você quiser colocar aqui um ponto, por exemplo, escrever aqui, ó, 5.V, também pode. Também é aceito. O ponto como representação do produto. Só que é muito mais fácil dar um espaço, né? Por isso que a gente dá um espaço. Joia. Vamos continuar. Qual o valor da indicação? Quer dizer, quanto que está marcando aqui na tela? Bom, se cada tracinho desse vale 10, e se eu consigo ler entre um e outro, então vamos lá, 300, o próximo ponto é 310, 320, 330, 340. A marcação aqui é 340. O próximo passo seria o 350. Então, eu vou escrever aqui 340 volts. 340 volts. Está lá. Vou salvar aqui para a gente não esquecer. E, Alexandre, se caísse entre um traço e outro, o que é que eu escreveria? 345 volts. E eu estou vendo aqui no exercício que se eu ampliar um pouco, vamos ampliar um pouco? Vamos ampliar um pouco. Ó, ampliei um pouco. Ó, ampliei um pouco para vocês verem comigo. Está vendo que o ponteiro está um pouquinho distante do 340? Está um pouquinho fora do 340? E está vendo? Eu poderia escrever 341. Não poderia, por quê? Porque se você escreve 341, você está admitindo que a resolução do seu voltímetro é 1 volt. Olha como é que é difícil isso. Você vai ter que subdividir esse espaço aqui, ó, esse aqui que eu estou assinalando, entre o 340 e o 350, você está dizendo para mim que vai dividir ele a olho nu em 10 partes. Então, quando ele cair ali naquele ponto, você vai escrever 341. Se ele cair num ponto à frente, você vai escrever 342. Num ponto à frente, 343 e assim por diante. Vocês acham que nós somos capazes de distinguir o ponto 341 do 342, do 343? Não tem jeito, né? Então, esse é o espírito da resolução. É a menor valor perceptível. Não se esqueçam do perceptível. É o menor valor que eu consigo perceber. E aí vocês vão ver que, poxa, apesar de estar um pouquinho depois, eu não consigo perceber esse pouquinho depois, então para mim é 340. Ah, mas isso não vai gerar erro na leitura? Vai, isso vai mais, isso vai gerar um erro de leitura que nós chamamos, não de erro, mas chamamos de incerteza da resolução. A pessoa que pegar esse voltímetro para calibrar, ele vai ter que considerar isso como uma fonte de incerteza. E quando ele der o certificado para a gente, ele vai mostrar qual é a incerteza desse voltímetro. E esse valor de incerteza está impregnado de todas as dúvidas que ocorreram ao longo da calibração desse voltímetro. Uma das dúvidas é essa que nós estamos discutindo, de resolução. Mas existe a dúvida da repetibilidade. Eu meço com esse voltímetro a mesma coisa 5 vezes, dá os 5 valores diferentes. Isso dá desvio padrão, isso dá uma incerteza. Quando eu pego esse voltímetro, eu comparo com o padrão. O padrão também tem uma incerteza, eu tenho que herdar essa incerteza. Isso que eu estou conversando com vocês não interessa para quem analisa certificado, porque quem analisa certificado já pega pronto. Isso interessa para quem calibra. E a SBM tem um curso de cálculo de incerteza, tanto à distância quanto como dessa forma, em vídeo, para ensinar como é que se calcula incerteza, né? Porque incerteza é um cálculo sofisticado. Não é impossível, mas é sofisticado. Joia. Vamos continuar aqui e vamos ver se o exercício 2 dá para a gente fazer agora, que a gente já aproveita e faz. Ah, o exercício 2 dá para fazer agora. Olha só. Deixa eu desmarcar isso aqui. Joia. Olha só, um resistor foi medido com um multímetro padrão. E o valor obtido foi esse aqui. Esse valor aqui é a incerteza desse resistor padrão. Esse resistor foi utilizado na calibração de um outro multímetro. E foram obtidas as seguintes indicações. Então, essa daqui. Então, o camarada pegou esse multímetro, que tinha um valor de 15,977, transformou ele no seu padrão e pegou um outro multímetro para medir essa resistência. E fez 10 medições de valores de resistência. A primeira pergunta, qual a média das indicações? Qual é a média dessas medições? Bom, vamos lá. A gente pode escrever aqui no Excel média, abre o parêntese, e pega todos esses valores para o Excel calcular a média para a gente. E deu 15,97. Fácil, né, de calcular a média assim, né? O Excel é a maior ferramenta que a gente utiliza para esse tipo de cálculo, né? Deixa eu apagar isso aqui, que isso daqui é do curso passado, não podemos ter cola. A tendência do instrumento. Como é que eu calculo tendência? Tendência é a média menos o padrão. Então, como que vai ser? 15,97 menos o valor do padrão, que é 15,977. Isso vai dar... Vou fazer essa continha aqui do lado, mas vai dar 0,007. Ó, 15,97 menos 15,977. Menos 0,007. Então, deu menos 0,007. Qual é a unidade? Se a resistência, a unidade é ohm. Eu não coloquei a unidade ali também, olha, falha, porque tem que colocar a unidade. Vamos ver se ele reclama, porque quando tem, ele reclamou, né? Eu sabia que ele ia reclamar. Então, a gente vai fazer de uma outra forma. Porque quando tem fórmula, ele vai reclamar do de eu escrever. Eu vou colocar aqui em cima a unidade, ohms. Pronto, já coloquei no cabeçalho que nós estamos medindo em ohms. Então, olha só, eu achei a tendência, menos 0,007 ohms. Aí observa, essa tendência tem três casas. O meu padrão só lia com duas casas. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso consertar isso, eu preciso arredondar isso para 0,01 ohms. Pronto. Agora eu estou com a minha tendência com o mesmo número de casas do meu instrumento. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, tem alguns certificados de calibração que o sujeito lá, o laboratório, não faz esse arredondamento. Na minha concepção, isso está... Na minha não, isso está errado. Só que não é um erro daqueles gritantes, é um erro que passa. Mas por que está errado? Porque ele está dando uma característica do meu instrumento, mas o meu instrumento só lê com duas casas. Então ele não pode me dar a característica com três casas, se ele só lê com duas. Por que apareceu três casas? Porque o padrão lia com três casas. Mas esse valor, 0,01 aqui, esse é o valor do meu instrumento e não do padrão. É o valor do meu instrumento. Então ele deveria arredondar para o mesmo número de casas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat. Não, está tudo bem. Vocês estão entendendo bem? Quer fazer alguma pergunta? Eu vou seguindo, mas se vocês quiserem falar alguma coisa, fique à vontade, porque essa interação é boa. A letra C, o erro. O erro é uma medição menos o padrão. Só para vocês terem bem escrito que não é a média. Então, o erro é igual a uma medição menos o padrão. Qual medição que eu vou escolher para subtrair do valor do padrão? A resposta é, eu posso fazer as 10, tudo bem, e pegar a maior, ou eu posso fazer o seguinte, quais são os valores aqui candidatos ao cálculo do erro? São os valores que estão mais distantes do padrão. Quais são os valores mais distantes do padrão? O padrão era 15,977. Vamos pegar os valores extremos? Porque os extremos são candidatos. 15,95 é um extremo, deixa eu pintar aqui de amarelo. E outro extremo. 15,98. É outro extremo. Qual dos dois valores está mais distante de 15,977? O 15,95. Porque o 15,98 está mais próximo. Né? 15,977, arredondando, é 15,98. Então, eu vou pegar esse valor aqui para calcular o erro, que é o valor mais distante do valor do padrão. E, consequentemente, ele vai me dar o erro. Então, eu vou pegar e vou calcular 15,95 menos 15,977. Isso daqui vai dar, vamos lá, para os pais dos burros matemáticos, que é 15,95 menos 15,977 menos 0,027. Deu menos 0,027. Que arredondando para duas casas, vai dar menos 0,03 ohms. Deixa eu botar em negrito aqui. Pronto. Temos o nosso erro. Então veja que o erro é maior, é três vezes maior do que a tendência. Porque o erro é o pior caso, a tendência é a média. Erro relativo é o erro percentual. Ele é o erro fiducial? Pode ser. Se a gente pegar esse e calcular esse erro percentual, dividindo pelo fundo de escala do instrumento, eu vou ter o erro fiducial. Mas se eu pegar esse erro e dividir pelo ponto lido no padrão, eu vou ter o erro percentual. Aí nós não chamamos de erro relativo, chamamos de erro percentual. Então a diferença é, quando eu pego o erro e divido pelo ponto que eu estou lendo, é o erro relativo ou percentual. Quando eu pego o erro e divido pelo fundo de escala, pela amplitude, a isso nós chamamos de erro fiducial. Aqui nesse exercício eu não tenho o fundo de escala do multímetro. Eu não sei, o multímetro vai de quanto a quanto, não foi me dado essa informação. Então, eu vou ter que calcular o erro relativo. Como que vai ser o erro relativo? Vai ser o erro dividido pelo valor de referência, o valor do padrão. Então, vai ser menos 0,03, que é o valor do erro aqui de cima, dividido pelo valor do padrão, que é 15,977. Esse valor, eu vou fazer essa conta aqui, olha. É 0,03 dividido por 15,977. Deu 0,001877699. Esse valor, gente, ele precisa ser, para ser relativo, ele precisa ser multiplicado por 100, para dar em porcentagem. Então, multiplicado por 100, 0,1877699%. Que a gente costuma arredondar isso? Bom, para duas casas, uma casa, vai depender do que vocês quiserem. Eu vou arredondar isso para menos 0,19%. Aqui não tem regra nenhuma de algarismo significativo. Tanto faz, se você quiser para duas casas ou para uma casa, só temos que colocar o sinal de menos, porque o valor é negativo. Deixa eu botar o sinal de menos aqui na frente. Ó, o valor é negativo. Eu dou um espaço para o sinal de menos ficar aparecendo, né? Ó, o valor aqui é negativo. Pronto. Está lá o nosso erro, menos 0,19%. Menos 0,2%. Pronto. Está lá feito o nosso exercício 3.2, 3.1. Vamos seguir nossa teoria? São 12:09, 12:30, a gente para. Vamos seguir nossa teoria, mas a intenção é fazer todos os exercícios, tá? O 3.3 também, ó. Só que o 3.3 fala de um assunto que nós ainda não conversamos. Então, vamos voltar lá para a nossa teoria, que é a seguinte. Alguma dúvida até aí? Está indo tudo bem? Pergunte, gente. Não deixe de perguntar. Se tiver dúvida, né? Se não tiver dúvida, ó, já fizemos 3.2, acabamos de fazer. E agora vamos para um conceito que eu cheguei a mencionar para vocês, mas ele está aqui escrito lá no VIM. Erro máximo admissível. Esse conceito é um conceito muito importante. O erro máximo admissível é o maior erro que aquele instrumento pode ter, por norma, por portaria. Então, vocês têm que se preocupar com isso. Por quê? Imagina que você... Imagina só uma coisa. Você tenha um critério de aceitação, e eu ainda não disse como a gente define um critério de aceitação. Mas vou definir, vou dizer. Mas a gente tem um critério de aceitação. E o meu critério de aceitação para a temperatura é 1 grau Celsius. E aí eu fui e comprei um termômetro. E, como exemplo, esse termômetro tem um erro máximo admissível descrito em alguma portaria, em algum regulamento técnico, em alguma norma de calibração, tem uma portaria dizendo que o erro máximo admissível desse termômetro é de 1 grau Celsius. Eu fiz bem em comprar esse termômetro? Óbvio que não, né? Se o meu critério de aceitação é 1 grau Celsius, como é que eu vou comprar um termômetro que o erro máximo admissível dele é 1 grau Celsius? Eu estou comprando um instrumento que evidentemente vai me dar problema, porque o erro máximo admissível não é o erro do instrumento, mas o erro, porque o erro do instrumento, eu só descubro mandando calibrar, eu tenho que pegar o instrumento, eu pego esse termômetro e mando calibrar. Eu vou descobrir o erro dele, vou somar com a incerteza, e essa soma tem que ser menor do que o meu critério de aceitação. Essa soma tem que ser menor do que 1 grau Celsius. Mas se a portaria, o fabricante, se a norma diz que esse termômetro ele já tem, por definição, um erro máximo admissível de 1 grau Celsius, ou seja, admite-se no máximo um erro de 1 grau Celsius para ele, quando eu mandar calibrar, é muito provável que eu encontre como erro 0,8, 0,9, 1 grau Celsius, 0,7. Ou seja, eu estou encontrando um erro dele tão alto que quando eu somar com a incerteza, já estourou o meu critério de aceitação. Então, eu preciso conhecer os erros máximos admissíveis dos instrumentos que eu compro. Todo mundo dentro da indústria que vai licitar instrumentos na hora de comprar precisa conhecer aquilo que está licitando. E esse é um ponto, gente, que eu vejo que as pessoas não conhecem. Então, as pessoas compram um instrumento assim. Olha, eu estou precisando comprar uma balança. É? De quantas casas? Ah, eu acho que com 4 casas dá. Não é assim. Eu acho que dá. Aí eu compro. Vejo que não dá, como é que faz? Eu tenho que conhecer o instrumento que eu estou comprando. Eu tenho que conhecer as normas. Eu tenho que conhecer os procedimentos. Eu tenho que estudar o instrumento. Por isso que uma boa dica que eu dou para vocês, apesar de que em muitas empresas não é feito isso, a melhor pessoa para analisar o certificado de calibração é a pessoa que conhece o instrumento. Então, muitas empresas fazem uma coisa que eu acho muito errada, mas paciência, né? A pessoa elege um ser ou dois para analisar todo o certificado da indústria. Todo certificado que chegar, quem vai analisar é o Carlos e a Beth. O Carlos e a Beth conhecem os instrumentos da indústria? Todos? Não, né? Porque é difícil conhecer todos, né? Será que eles sabem que manômetro tem que vir no certificado do erro fiducial dele? Porque o erro fiducial define o que é o manômetro? Não, não sei, porque eu não conheço de manômetro. Então, como é que tu vai analisar o certificado? Como é que você vai julgar um instrumento? Porque analisar o certificado é julgar o instrumento. Como? Se você não conhece o instrumento. Como que eu vou analisar um certificado de cromatógrafo se eu não sei nada do funcionamento de um cromatógrafo? Então, o ideal qual é? É pelo menos, se a gente não quiser treinar cada setor que conhece dos instrumentos na análise crítica do certificado, se a gente quiser deixar isso para uma pessoa só, e geralmente essa pessoa é a pessoa do setor de qualidade. Geralmente, esses problemas a gente varre e empurra tudo para o setor de qualidade. Só que metrologia, todo mundo tem que conhecer. Não é só o setor de qualidade que tem que conhecer metrologia, não. Mas eu sei como é que funciona a coisa. Mas se a gente quiser fazer isso, se a gente quiser deixar com o Carlos e com a Beth a responsabilidade de analisar o certificado, pelo menos, tem que ter uma passagem de olho no certificado os setores que entendem daquilo. Pelo menos, não vai analisar profundamente, mas vai olhar e falar, veio certinho, veio com erro fiducial, veio com esse dado, e encaminha para você. Ou então, gente, o Carlos e a Beth vai ter que aprender tudo sobre todos os instrumentos da empresa. Ou a gente vai ter que criar um procedimento de análise certificado muito detalhado, do tipo, procedimento para análise certificado de manômetro. Aí tem que escrever lá tudo que tem que ter no manômetro. Procedimento de termômetro, tudo que tem que ter no termômetro. Procedimento de vidraria, tudo que tem que ter. É uma outra alternativa. A gente vai documentar isso de tal maneira que o Carlos e a Beth, quando receber um manômetro, um certificado de manômetro, ele vai lá e puxa o procedimento de manômetro e olha e fala, tem erro fiducial, tem isso, tem aquilo outro. É uma terceira alternativa. Mas, veja, analisar certificado não é olhar se o papel está bonitinho. O buraco é muito mais embaixo. Eu preciso conhecer os instrumentos. Um pouco, pelo menos. E é isso que eu vejo que gera muito problema, porque o cara fala, poxa, como é que eu vou reprovar um certificado de um manômetro porque o laboratório não declarou o erro fiducial dele, que eu nem sabia que tinha que ter isso no manômetro. Imagina o erro fiducial do manômetro, estou dando esse exemplo, porque esse exemplo é grita. O erro fiducial do manômetro, gente, é o erro máximo admissível do manômetro. Então, quando tem um manômetro que o erro fiducial dele é 1%, significa que o maior erro desse manômetro no certificado não pode ser maior do que 1%. Se for maior do que 1%, o manômetro está reprovado. Então, veja a encrenca. Eu tenho que conhecer um pouco. Se não conhecer um pouco do instrumento, eu não consigo analisar o certificado. Então, o ideal seria, olha, qual é o setor que lida com o manômetro? É o setor A. Então, ele vai analisar o certificado do manômetro. Qual é o setor que lida com vidraria? Ah, é o laboratório de química no terceiro andar, então eles vão analisar o certificado de vidraria. Por quê? Porque eu estou entregando o certificado para quem mais entende do assunto. Querem falar um pouco sobre isso? Podem se manifestar aí à vontade, hein? Então, vamos lá. Erro máximo admissível é o maior erro, o valor extremo do erro de medição com respeito a um valor de referência. Então, o maior erro que eu posso ter na hora de calibrar, de analisar esse instrumento. Então, eu trouxe aqui um exemplo que eu falei para vocês, massa padrão. É na portaria 233, que é a portaria que fala sobre a massa padrão, a 236 fala sobre a balança, a 233 fala sobre a massa. Essa portaria, ela tem uma tabela onde ela define o erro máximo admissível por cada massinha padrão. E esses erros estão em miligrama. As massas padrão, elas são divididas por classe. A melhor é classe E1. Por quê? Porque tem o menor erro. E a pior é classe M3, que tem os maiores erros. Pega aqui uma massa de 1 quilo. Uma massa de 1 quilo, classe E1, o máximo erro que ela pode ter quando eu mandar calibrar é de 0,5 miligrama. No ponto 1 quilograma, tá? Se a massa for de M3, que é a pior, qual é o maior erro que ela pode ter no ponto 1 quilograma? 500 miligramas. Veja que essa massa pode errar 1000 vezes mais do que essa aqui. Opa! Pintou alguma pergunta aqui no chat? Veja bem, no meu caso, a CGECR já exige que eu estabeleça por escrito os requisitos a serem solicitados ao laboratório e que depois devem ser analisados criticamente para verificar se foram atendidos. Bom, espera aí, eu não entendi muito bem, eu vou tentar levantar aqui algumas coisas porque eu fiquei com algumas dúvidas na dúvida. Bom, é o seguinte, que requisitos você pode exigir de um laboratório? O que você pode é colocar assim, criar requisitos internos na escolha do seu laboratório de calibração. Então, olha, para escolher um laboratório de calibração, ele precisa ser da Rede Brasileira de Calibração. Você criou um requisito. Mas esse laboratório da Rede Brasileira de Calibração, ele tem que ter um CMC, uma capacidade de medição máxima de tanto. Isso é um outro requisito que você pode escolher na escolha do laboratório. Agora, o que você não pode é pedir ao laboratório que vai calibrar o seu instrumento que ele avalie o seu instrumento. E eu não sei se é isso que a CGEC está te pedindo, porque eu duvido, porque se ela pedir isso, ela está falando uma maluquice para você. Porque o laboratório que calibra não é obrigado a avaliar o certificado que ele emite. Então, deixa eu ver aqui. Depois devem ser analisados criticamente para verificar se foram atendidos. Ah, se é da RBC, se atende a faixa. Sim, sim, sim. Então, isso é. Você tem que criar critério para a escolha do seu laboratório. Isso você tem que criar. É bem fácil. O laboratório, por exemplo, se você criou dentro da empresa um critério, eu só calibro na Rede Brasileira de Calibração. Beleza, isso é um critério que você criou. Então, se você calibrar fora da rede, você arrumou um problema para você. Então, cuidado na hora de criar esse critério. Se esse critério for confortável, tudo bem. Mas se não for, você fala preferencialmente na Rede Brasileira de Calibração, podendo calibrar fora da rede em casos onde haja dificuldade de encontrar esse laboratório na rede. Você criou, opa, uma brechinha lá. Ela está dizendo para mim. Ó. Tem que, assim, aí, próximo passo, se ele é da Rede Brasileira, ok. Ele, além disso, de ser da rede, ele tem que atender, por exemplo, ele tem que ser da rede e calibrar o escopo dele, tem que atender a faixa de medição do seu instrumento, da sua balança, do seu termômetro. Óbvio, isso tem que estar escrito lá também, é claro. Porque a pessoa, na hora de contratar esse laboratório, ela tem que checar isso. Você é da rede? É. Você é da rede em temperatura? Sou. Você calibra na faixa que eu quero? Sim. Você calibra o instrumento que eu quero? Termopar, TLV, o que que é? Enfim, o que nós chamamos isso? De qualificar o laboratório que vai atender você, para não deixar uma coisa solta. Os critérios de aceitação não tem a ver com o laboratório. Os critérios têm a ver com você, com a empresa. Você vai definir esses critérios de aceitação. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Vocês vão definir esse critério e, quando chegar o certificado, você tem que ver se os dados do certificado atendem ao seu critério. Nós vamos chegar já nessa discussão. Então, uma coisa é definir o laboratório, o perfil do laboratório, isso é importante, e mais, depois analisar se o laboratório, se o certificado atendeu você. Deixa eu ver. Assim, você está montando um laboratório RBC, é obrigado a calibrar em RBC, estabelecer os pontos críticos. Ah, sim, ela está colocando aqui para mim que a grande questão dela é que, às vezes, o laboratório que vai calibrar o instrumento dela é da rede, atende a todos os requisitos, mas ele não calibra no ponto que ela quer. Bom, se ele calibra na faixa que você deseja, mas não no ponto, você entra em contato com ele e pede para ele calibrar naquele ponto. Se ele falar para você, não vou calibrar nesse ponto porque eu não tenho um padrão para esse ponto, você tem que mudar de laboratório. Você tem que falar para ele, então, infelizmente, eu vou ter que procurar outro laboratório. E colocar essa exigência na sua especificação. Na escolha do laboratório, vai entrar tudo que nós já falamos, se é RBC, se é faixa, se é isso, se é aquilo, e mais os pontos. Você quer que ele tenha padrão para aqueles pontos. A maioria dos laboratórios tem, e muitos laboratórios não querem calibrar no ponto que o cliente escolhe, porque ele quer automatizar, ou seja, para ele não vale a pena sair, ele tem aqueles pontos padrões, que ele calibra todo mundo naqueles pontos, e ele quer manter aqueles pontos. Às vezes, você está escolhendo um ponto que fere alguma norma. Pode acontecer isso. Vou dar um exemplo para vocês. Na calibração de manômetro, você pode escolher os pontos que você quer que o laboratório calibre o seu manômetro, mas tem um ponto que ele obrigatoriamente tem que passar, que é o fundo de escala do manômetro. O fundo de escala do manômetro é geralmente onde está o erro fiducial dele, o maior erro. Então, se você ligar para um laboratório da rede brasileira e pedir os pontos, excluindo o fundo de escala, ele vai falar para você, olha, não, o fundo de escala eu sou obrigado por norma a calibrar. Então, excetuando essas situações, o laboratório deve atender a sua solicitação. Agora, ele pode chegar e falar assim, olha, esse ponto que você escolheu, eu não tenho padrão para esse ponto. Sei lá, eu estou pensando aqui numa coisa bem sofisticada. Você é um laboratório da Rede Brasileira de Calibração e o seu padrão de temperatura é um PT100 a 4 fios, que é um termômetro muito utilizado pelos laboratórios da Rede Brasileira de Calibração para calibrar os outros termômetros. Esse PT100 a 4 fios, você quer calibrar em alguns pontos. E a gente calibra o PT100 a 4 fios, muitas das vezes, usando células dos pontos triplos. Células de mudança de fase. É um assunto muito específico, mas é o único que me ocorre. E você pode escolher um laboratório de calibração e ele não tem a célula do ponto triplo para aquele ponto que você quer. Então, ele não consegue calibrar naquele ponto que você pediu. Tem que trocar de laboratório. Agora, de uma maneira geral, 90% dos casos, o cara não quer calibrar naquele ponto por preguiça. Preguiça do tipo, eu vou ter que mudar toda a minha bancada de calibração para poder calibrar nesse ponto que você quer. Não vale a pena para mim, eu não quero pegar o serviço. Se ele for um laboratório da rede brasileira, vale a pena denunciar ele na CEGECA, porque ele tem que fazer. Ele tem que fazer. Se é do escopo dele, ele tem que fazer. Só que eu já adianto para vocês, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, se o cliente é pequeno, se o número de calibrações é pouca, o camarada prefere perder o cliente a mudar a estrutura de calibração dele. A estrutura que eu digo não é uma mudança revolucionária, não. É só ele mudar o ponto de calibração. Então, ele vai ter que mexer na planilha dele, ele vai ter que mexer em algumas coisinhas e, às vezes, a pessoa não quer fazer. Mas a ideia é solicitar os pontos, sim, e se o laboratório não atende, não contrate ele. Isso tudo...
Alexandre.
Vale.
Vamos ver se eu consigo me explicar melhor. Eu tenho muita dificuldade exatamente nessa parte, porque a gente tem... Como eu sou obrigado a só calibrar pela RBC, o Inmetro, os auditores, eles já vamos dizer, eu tenho uma série de regras que já vem em normas do Inmetro, tá? Para estabelecer pontos críticos, para estabelecer aquilo que eu preciso exigir do laboratório. Eu mando um e-mail solicitando com todos os requisitos para o laboratório diz que me atende em todos aqueles pontos. Quando eu recebo o certificado, normalmente eu tenho problema.
Puxa.
Normalmente tem problema porque acaba não atendendo alguma coisa. E ponto crítico, normalmente, é o básico que eles não conseguem atender. Ou diz que não, ou no, o padrão deles daí não conseguiu chegar no que precisava. Eu fico, às vezes, em algumas situações que fica muito complicado. Você não consegue... Você vai lá na onde você mostrou lá no site do Inmetro, para localizar lá um laboratório que faça a calibração. Como lá já é difícil você localizar o escopo. Porque você não consegue pesquisar pelo escopo específico, porque existe muita variação no escopo. Daí você chega lá, você consegue localizar um laboratório, você manda para o laboratório isso, você pede para ele te passar, se ele atende aquilo lá, se ele consegue atingir aqueles pontos críticos necessários que o Inmetro exige que eu faça. E, infelizmente, quando a gente chega, pega o certificado não atende. E a gente fica numa sinuca de bico, porque a gente acaba tendo que parar o sistema, mandar de volta para outro laboratório, e encontrar laboratórios que façam isso é extremamente complicado dentro da plataforma do Inmetro.
Nós temos dois problemas, assim. Um que pode ser esclarecido. entrando em contato com a CEGECRE, que é, poxa, vocês estão fazendo exigências que eu não estou encontrando quem me atenda. Ou tô tendo, porque, tem, por um lado, tem isso. Por outro lado, se você manda um e-mail para o laboratório e o laboratório diz que faz, não paga ele. Simplesmente, não vou pagar. Vai tomar um prejuízo. No e-mail ou no contrato, tem que estar escrito isso. Olha, o serviço vai ser executado, tem que atender essas especificações. Se você não atender, eu não vou pagar você. Então, ele para logo com essa coisa de que eu atendo, porque muita gente diz que atende só para pegar o cliente e depois dane-se. Não, não é dano.
Eu já tive caso dele falar que atende pela RBC e depois chega o certificado sem o selo da RBC.
Nossa.
Aí fica terrível. Às vezes isso já aconteceu de colocar o selo da RBC e ele não poder usar o selo da RBC. Sim. Daí o auditor daí ferrou ele, né?
Porque não, ele, não, mas isso é crime.
O auditor levou o certificado e mandou auditar ele, né?
É.
Isso já aconteceu o caso comigo. Daí vai para a CEGECRE, daí o Guilherme lá toma a ciência da situação e daí complica mais a vida deles. Eu tenho muito problema desse tipo.
Que área que você tem mais problema, assim? Qual é a grandeza que você está, assim, especificamente?
Na área de acústica, com decibelímetros. Eu tenho um problema com paquímetro, assim, mas aí é uma questão de interpretação. Eu não sei quem que está errado, se é o auditor que não, não sabe entender os dados do paquímetro, porque, vamos dizer assim, o paquímetro você pode ter as grandezas de verificação interna, externa, de profundidade.
É.
E, normalmente, quando vem, vem do laboratório, a gente pede os pontos críticos para todas as áreas. E daí eles colocam lá, vamos dizer assim, eles calibram na abertura em 5, 6 pontos lá, na haste de profundidade, um ponto. E aquele ponto da haste de profundidade, por exemplo, tem um ponto específico que eu preciso, que é lá 1,6 milímetro, que tem que ter. Eles não colocam, eles colocam qualquer outro ponto. Daí me complica isso. E daí, eu até entendo que, vamos dizer, para mim, no caso, eu entendo que pode ser rebatido os outros pontos para aquele ponto, porque é um instrumento rígido, né? Não tem como, mas o auditor não entende agora, isso. Para ele, tem que ter todos os pontos lá na haste também de profundidade.
Agora, por que o laboratório não calibra no ponto que você pediu? No caso do paquímetro, é muito simples. Ele tem um jogo de bloco padrão de todas as faixas. O 1,6, para ele, é brincadeira. Provavelmente é assim. A pessoa que recebeu o e-mail e a solicitação não comunicou isso ao técnico que está fazendo a calibração, provavelmente.
Pois é, e quando a gente manda o e-mail, eu mando a lista já padrão do que a gente, das exigências que a gente tem, e no retorno normalmente eu tenho muito problema.
Puxa vida. O serviço no Brasil é muito ruim, né? De uma maneira geral, né?
E é um laboratório acreditado, né?
E é um laboratório acreditado. Esse é um problema realmente. Olha, a primeira pessoa que me fala assim desses. Não que você é o único, mas eu digo que entra em contato comigo e fala comigo, olha, eu estou tendo... Não é... Ou não é comum, ou então, na verdade, sabe o que muitas vezes acontece? O cliente não é tão exigente, de uma maneira geral, né? Porque...
Eu acho que é mais isso. A maior parte das empresas não tem essa necessidade de você...
Não tem.
De ter pré-requisitos a serem cumpridos, né? No meu caso, o Inmetro já me impõe uma série de pré-requisitos que eu exijo que o laboratório cumpra, entendeu?
E eu acho que você tem que melhorar, talvez, eu sei que a culpa não é sua, mas tentando dar uma solução, melhorar esse mecanismo legal da contratação desse laboratório. No sentido de que, olha, não resolve o seu problema porque te atrasa a vida, mas não atendeu o que nós contratamos, não vou pagar. Tudo bem, você não tem prejuízo financeiro, mas você tem prejuízo de tempo, né? Porque pegou, esperou, agora vai ter que mandar para um outro, não é verdade?
O problema mais é paralisar, às vezes, o serviço, né? Por causa do equipamento que você mandou com tempo para fazer e, de repente, você vai chegar no tempo de utilizar e ele não vai estar disponível para poder ser utilizado.
Não sei como te ajudar, mas é bem chato mesmo isso. Vou seguir aqui, mas é uma coisa que poderia ser era falar com o próprio CEGECRE. Você já deve ter colocado isso para ele.
Não, eles têm ciência desses problemas. Eles têm ciência, eles têm procurado, às vezes, eles, eu já tive problemas até de laboratório que foi suspenso por exatamente tentar enganar algumas situações que eles colocam lá e veio o certificado, daí foi visto que estava fraudado algumas situações.
É isso que eu costumo dizer, o porquê calibrar na rede. Porque na rede a gente tem a quem socorrer, pedir ajuda, reclamar, enfim. Fora da rede, imagina isso que nós estamos conversando fora da rede. O cara é brincadeira. Não tem, vai falar com quem? Não tem com quem falar. Então, vai reclamar. É, fora da rede é triste. Bom, sim, pessoal, vamos dar nossa parada então para o almoço. Eu já vi aqui que está na hora nossa, meio-dia 32, está na nossa hora. A gente volta pegando daí e continuamos as conversas. Tá bom? Então, vamos dar um intervalo para o almoço. A gente volta às 14h para continuar com o nosso curso. Tá bom? Um bom almoço para todos aí e até às 14h.